Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.
Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Paddock GP, esse programa maravilhoso que move multidões no Brasil e no mundo. 8:01 no horário de Brasília para você que nos acompanha ao vivo ou no horário que quiser, na hora que quiser e no formato que quiser, afinal. Você acompanha também via podcast. Eu estou ouvindo um eco, ixi. Aposto que é de Rodrigo Berton já querendo derrubar o programa logo no início. Eu tenho aqui o meu caderninho, porque hoje temos uma série de assuntos a tratar, mas eu queria saber já de você aí que acompanha pela hashtag PaddockGP, pelo chat no YouTube e tudo mais, se a gente fala dos seguintes assuntos, por exemplo, no bloco 2 do nosso GP Expresso. Gustavo Lima, Márcio Gomes, Luan Santana e gráfico do Shuttle Stock. Seriam assuntos maravilhosos para tratarmos, você disse, sim ou não. Falaremos muito mais disso e a respeito de outros assuntos. Estão comigo os titulares desse programa, Pedro Henrique Marum, Gabriel Curti, Guilherme Boise e já o atrapalhado Rodrigo Berton, que em 30 segundos queria derrubar esta atração. E você, claro, participando sempre com as mensagens ricas, lívidas, potentes, vitamínicas e, claro, mais vitaminadas ainda quando vem... Siga-nos de cifrões, e gostamos de cifrões de vários tipos, que são valiosos, mande o seu superchat, mande o seu comentário, faça o seu programa. Eu quero saber uma coisa primeiro de Rodrigo Berton. Batemos 100 likes no início do programa, Rodrigo Berton, boa noite.
Boa noite, Vitor. Só para informar que foi daqui sim que você ouviu um eco, mas a transmissão não ouviu. Era só o meu teste de áudio para saber se estava tudo certo com a transmissão e está tudo correto. Temos 125 likes no momento. A nossa meta é ousada, como sempre, de 1000 likes.
Por causa disso, dos 100 likes batidos, nós teremos 10 minutos no extra time, no time extended desse programa. Acontece que esse programa vai ser curto hoje. Então, se você quiser bastante programa, você pode ir mandando aí o faz-me rir em formato de likes ou faz-me rir mais ainda, que melhor ainda. Eu vou chamar os nossos comentaristas pelo destaque inicial, já avisando que abrimos o programa com o seguinte cenário. O que está acontecendo com a Fórmula 1 que, de repente, deu um reboot? Vai mudar tudo? O que vai acontecer nessa Fórmula 1? A gente sabe que contrato não vale nada, né? O pobre do Sérgio Pérez estava com contrato até 2049 com a Aston Martin e não vai ficar lá, pobrezinho. Mas pode ser até que tenha mudança na Renault no ano que vem e vamos falar disso. Eu vou começar hoje com Guilherme Boys. Boa noite, Guilherme.
Boa noite, Vi. Boa noite, Gá. Boa noite, Marum, Berton, a todos que estão acompanhando a gente. Meu destaque inicial, a gente não falou disso nos programas anteriores, mas estamos no Outubro Rosa. Então, é de extrema importância que as mulheres façam o autoexame, procurem a prevenção. Quanto mais cedo descobrirem o câncer no seio, mais fácil e mais rápida é a recuperação. Então, o Grande Prêmio apoia essa causa. Então, acho que fica aqui o meu destaque inicial para essa campanha, Vi.
Gabriel Curti, boa noite, seu destaque inicial.
Boa noite, Vi, Gui, P, Bertão, todo mundo está acompanhando a gente. Eu vou destacar a final da Indy, né? O recado do Gui é super importante. E eu destaco que a gente vai ter uma final inesperada, eu diria, na Indy, depois que o Dixon construiu tanto uma frente e deixou o Newgarden chegar na pior hora possível. Então, teremos uma final no final de semana, expectativa de uma prova divertida em St. Pete.
Pedro Henrique Marum, boa noite, seu destaque inicial.
Boa noite, Vitor, Gá, Gui, Berton, todos que já estão conosco. Meu destaque vai para a MotoGP. Mais uma corrida de resultado, digamos, inesperado, depois do Quartararo largar na pole, termina lá atrás um rendimento horroroso. E o campeonato fica emboladinho mais uma vez para os quatro primeiros colocados. Mais uma prova divertida, mais uma ótima exibição de Alex Marques. Então vamos discutir a MotoGP ao longo de um programa hoje de 1h40 só, porque em Mulheres Apaixonadas hoje tem a cena da surra da Doris.
Mulheres Apaixonadas?
Exatamente.
Mulheres Apaixonadas? Não é...
No Viva, né, Bi?
Não, é Mulheres Apaixonadas, que ela bate nos avós. Agora vai ser a vez dela tomar uma porrada.
Exatamente.
Tá passando no Viva.
Tá passando?
Desculpa?
Ela que está passando na Globo, não é a força do querer?
Não, mas é no Viva, no Mulheres Viva. Apaixonadas.
Viva, claro. Falando em TV a cabo, nós informamos um comunicado oficial. Nem Guilherme Bloise, nem Pedro Henrique Marum, nem Gabriel Curti, nem eu, Vitor Martins, muito menos Rodrigo Berton, estamos de saída para a CN. E nenhum dos demais do Grande Prêmio, até onde sabemos. Olha, o primeiro comentário do nosso programa, o primeiro tema do nosso programa, se refere ao que falei a respeito das mudanças que a Fórmula 1 pode ter a partir de 2021, nas vagas que já eram previstas, mas que houve uma mudança generalizada aí, com uma questão de tocou o telefonezinho lá, parece que Pierre Gasly resolveu uma tretinha, não resolveu uma tretinha, né? Porque ele tem ainda a treta, né? Acho que por causa da treta, inclusive, ele faz questão de ir para a Renault. E pode ser, Gabriel Curti, que nós tenhamos uma mudança na Renault e aí bagunça todo o coreto. Porque se o Gasly sai da AlphaTauri, aí muda tudo, porque a AlphaTauri e a Red Bull... Não... O que está acontecendo, afinal de contas, nesse estado francês? Pierre Gasly pode substituir o desafeto Esteban Ocon na Renault?
Eu acho que a introdução que você fez na abertura do programa é o que deve permear nossos comentários. Os contratos não valem mais de nada. A partir do momento que o contrato do Sérgio Pérez foi rasgado na Racing Point, mostrou-se uma brecha que a gente não estava acostumado a ver na Fórmula 1. Portanto, quem já está garantido no grid de 2021 não está garantido até que a primeira corrida comece. Eu acho que, para ser bem prático, a gente só vai ter certeza quem vai estar em qual equipe quando o campeonato começar. Mas esse cenário do Gasly é um cenário que era possível antes do anúncio do Alonso. Se a gente for voltar alguns meses atrás, quando o Ricardo anuncia que vai para a McLaren, o Gasly está entre os 3 ou 4 nomes que surgem como uma possibilidade para a Renault. Por ser francês, por ser muito talentoso, por não ter uma perspectiva imediata de voltar à Red Bull, naquela época, muito menos. Ele ainda não tinha vencido a corrida na Toscana, por exemplo. Não fazia ainda uma temporada espetacular como ele faz agora. Mas o grande impeditivo era, principalmente, ele e o Ocon não se darem nem um pouco. Eles são adversários desde os tempos de kart, eles já foram amigos um dia. Eles têm uma origem parecida, inclusive. São dois pilotos formados pela escolinha de pilotos franceses, são dois pilotos que não são de famílias ricas, então eles tiveram que batalhar bastante para arrumarem os espaços deles na Fórmula 1, né, nas categorias de base e posteriormente na Fórmula 1, mas a partir de um momento no kart eles se desentenderam e eles nunca mais se falaram. Só que o que aconteceu desde então? O Gasly ganhou outro status. A partir do momento em que ele vence uma corrida e que ele é, na minha opinião, o terceiro melhor piloto da temporada, indiscutivelmente um dos 5 melhores, ele é um dos caras a serem observados no mercado. Ele é um dos caras que você aposta nele para os próximos 5 ou até 10 anos. O Gasly é novo ainda. E, por outro lado, tem o Ocon, que era mais promissor do que ele. Quando os dois sobem para perto da Fórmula 1 e até para dentro da Fórmula 1, o Ocon era tido como um campeão do mundo. O Gasly era mais um vencedor de corridas, se a gente puder colocar assim. Mas a carreira do Ocon não decolou até agora. Eu, particularmente, não romperia o contrato com ele. Eu daria mais uma temporada para ele se estabelecer com sequência e tal. Eu ainda vejo muito potencial, apesar dele realmente estar abaixo do Ricardo esse ano. Mas eu ficaria zero surpreso se a Renault não tivesse a mesma visão que eu tenho. Porque, de fato, o Ricardo está muito melhor que ele e o Gasly é uma oportunidade de mercado que você raramente vai ter.
Pedro Henrique Marum, analisando inclusive o que o Gabriel falou, a dúvida que fica eventualmente para o espectador, para o fã de Fórmula 1, seria a seguinte. Ok, a influência de uma eventual mudança já teria algum dedo de Fernando Alonso? Ou a Renault avaliou que o trabalho de Ocon não tem sido bem feito, embora não haja queixas generalizadas em relação a isso? O que faria, nesse momento, pesar tanto assim em favor de Gasly? A vitória na Itália ou, eventualmente, um dedo de Alonso falando assim, eu gostaria de ter um companheiro, eventualmente, mais forte, que já ganhou corridas e não vejo isso em Ocon?
Eu não consigo traçar esse paralelo de vontade do Alonso. O que eu consigo imaginar, do ponto de vista da Renault, é a da oportunidade que surge, né, da grande oportunidade. Você tem um piloto que está vivendo o seu grande momento na carreira, né, que você imagina que botou o pé no chão e deu aquele aviso de que chegou na Fórmula 1 de vez, que é o caso do Gasly. Agora, quando a gente pensa na Renault, desde que ela voltou com essa organização para a Fórmula 1, como equipe de fábrica, ela não se mostrou afeita a sair dispensando pilotos, né? A não ser o Kevin Magnussen, todos os outros ficaram pelo menos 2 anos. O caso do Julian Palmer, o Hülkenberg ficou mais tempo, Ricardo vai sair depois de 2 anos, enfim. E eu também não imagino a Renault se desgarrando do Ocon por algo que o Ocon tenha feito nesse momento. Porque se assim fosse, a gente já saberia. Vamos lembrar, eu falei disso aqui no último programa, o Cyril Abiteboul chamou a atenção do Ricardo publicamente depois de uma corrida. Daniel Ricardo, grande investimento que eles fizeram depois da primeira corrida dele na equipe. Então, se fosse o caso do Ocon criar problemas, creio eu, a gente já saberia. A gente já saberia pelo menos de algum burburinho, alguma reclamação velada no paddock. Não é o caso. A gente sabe que o Ocon está perdendo seguramente do Ricardo. O Ricardo está vencendo sem grande problema. Não está nem olhando muito para essa concorrência. O Ocon, nesse momento, não é concorrência para ele. A briga do Ricardo é com a McLaren, é com a Racing Point e, eventualmente, até com a Red Bull, mas não é com um companheiro de equipe. Mas o Ocon não faz uma temporada desastrosa, é uma temporada medíocre. Uma temporada medíocre. E a Renault ficou anos atrás do Esteban Ocon, desde que ele era menino. Na verdade, ele foi piloto Renault antes de se filiar à Mercedes. Depois, a Renault tentou trazer o Ocon mais de uma vez, até conseguir no ano passado, né, para essa temporada. Então, a única coisa que pode me fazer imaginar que a Renault pensa, de fato, em se livrar do Ocon depois de um ano, é que ela imagina que viu do Ocon um teto. Eu acho muito difícil que esse seja o caso. E que veja no Gasly um piloto que já está no grande momento da carreira e que tem um teto ainda mais alto a alcançar. Eu gosto muito do Gasly, assim como, apesar da temporada, repito, medíocre, acho o Ocon extremamente talentoso. Brinco desde o começo do ano que gostaria muito de ver o Gasly na Renault em 2021, mas ainda não consigo vislumbrar essa possibilidade como algo tão real assim. Eu ainda, hoje, dia 19 de outubro, ainda ficaria surpreso em ver o Ocon demitido neste ano para dar lugar ao Gasly na temporada que vem.
Guilherme Boyd, eventualmente, se tiver algum dedo do Alonso, seria porque ele vê, por exemplo, em Esteban Ocon alguém muito mais difícil de lidar como companheiro de equipe, não pelas qualidades em pista, mas pelo trato? O Ocon seria mais difícil de aceitar ser um segundo piloto e o Gasly seria uma pessoa muito mais maleável em relação a isso?
Bom, a última vez que usaram o termo maleável gerou uma polêmica do caramba aí em outros esportes, né, Bif? Lá no Peñarol e Palmeiras, lá no Uruguai. Eu também não consigo enxergar o Alonso como, digamos, o mexendo os pauzinhos, vai, digamos assim, para trazer um companheiro talentoso como o Gasly. Eu acredito que eu acho que os dois são muito talentosos mesmo, de verdade. O Gasly está num momento fenomenal. Eu ainda sou meio reticente para ele sair da AlphaTauri. Eu acho que é um casamento perfeito entre Gasly e carro, como poucas vezes eu vi na vida. Eu acho que o rendimento do Gasly pela AlphaTauri é espetacular. Então, eu realmente não consigo enxergar esse cenário sendo, tipo, como protagonista o Alonso. Eu acho que o Alonso falar de trato com pessoas é até engraçado, né? Porque, né, se tem alguém que tem muitos problemas de relacionamento, eu acho que não é o Ocon, né? Vamos combinar. O Fernando Alonso teve muito mais problemas com isso ao longo da carreira do que o Ocon, que o Gasly e coisas do tipo, né? Então, eu acho muito difícil disso acontecer. Por mais que a gente esteja vivendo um momento diferente de que o contrato assinado não vale nada, a gente tem para 2021 apenas 3 equipes com a dupla de pilotos definida, né? A Ferrari, a McLaren e a Aston Martin. Mas ainda há muita coisa a ser disputada e a ser negociada, né? Mas eu acredito que, se acontecer uma mudança desse tipo, eu acredito que o Gasly possa ir para a Renault ao final de 2021. Eu acho que para o ano que vem, ainda com os carros com a configuração extremamente parecida com o que vai ser esse ano, eu acho muito difícil que haja uma mudança dessa magnitude. Eu acho que seria, se acontecer, vai ser uma mudança chocante no grid da Fórmula 1, de verdade, assim, porque o grid intermediário da Fórmula 1, ele é muito equilibrado, ele é muito disputado. Muitas vezes é o que dá graça às corridas da temporada. Então, eu acho que se houver uma mudança dessa, vai ser algo muito, muito impactante.
Eu só queria chamar a atenção, eu fui reparar, enquanto o Ocon tem uma baixa popularidade, quando houve um vídeo que o Ricardo fez com ele para fazer uma gracinha qualquer, e todos os comentários do vídeo eram criticando o Ocon. Ele fez falando alguma coisa do Montoya, o Ricardo falava, e aí o Ocon fazia uma mesma gracinha e todo mundo desancava a falar mal do rapaz. Ele é queimado no público, ele é queimado no meio da Fórmula 1, não é uma pessoa que desperta muita simpatia por seus pares. É interessante ver como, eventualmente, né, o Ocon, que era alguém do mesmo nível do Verstappen anos atrás, quando disputava a Fórmula 3, a tendência, se não no próximo ano, mas depois de 2021, é que ele entre num ostracismo e vá para uma categoria qualquer que não seja a Fórmula 1, o que também sepulta qualquer chance de retorno num futuro próximo, e também porque eventualmente não tenha feito por merecer. Só para saber, então, entre vocês, Gabriel, ficaria com o Ocon, é isso?
Sim, eu ficaria com o Ocon, pelo menos cumpriria o contrato com ele. Seria até injusto da minha parte, que eu estou desde o paddock GP 1 falando que eu boto maior fé no Ocon, que eu acho que ele tem potencial para um dia ser campeão do mundo, eu falar que eu quero me livrar do cara em um ano de Renault. Eu acho um absurdo isso. E acho, inclusive, que há também um julgamento um pouco equivocado dos resultados do Ocon ao longo da carreira. A gente já falou sobre isso em outro programa, mas pode ter, eu não estou vendo o chat nesse momento, mas eu tenho certeza que já pintou aquele comentário de que o Ocon tomou pau do companheiro em todos os anos. Eu já falei aqui em outro programa que isso é uma meia-verdade. Por quê? Na Menor, ele não tomou pau do Verlaine, é mentira. O campeonato foi 1-0 para o Verlaine, mas o Verlaine fez o ponto em Mônaco quando o Ocon não existia ainda. O companheiro de equipe dele era o Raianto. Quando o Ocon entra, com metade de uma temporada pela equipe, ele iguala nos resultados o Verlaine em posições de chegada. Na comparação com o Pérez, sim, é verdade que ele terminou as temporadas atrás do Sérgio Pérez na pontuação. Mas se a gente pega as corridas que os dois terminaram, em 2017 o resultado é igual. Cada um chegou na frente o mesmo número que o outro. Então, não é exatamente uma verdade que ele tomou pau dos companheiros nos outros anos. Ele perdeu uma temporada de fato do Pérez, que foi 2018. Ele perdeu de fato do Ricardo em 2020. Mas isso eu acho muito pouco para sepultar a carreira de alguém. E ainda acho que se ele tiver sequência, ele vai ser um grande piloto. Então, eu permaneceria com o Ocon pelo menos por mais um ano.
Parou você? Infelizmente, nós queremos informar o terrível passamento de Pedro Henrique Marum, que está parado na tela com o dedo no formato pensador, a mão no formato pensador. Guilherme Blois, você?
Eu manteria o Ocon também por mais um ano.
Muito bem. Quero saber do público, Berton, já temos informações, comentários, dúvidas a respeito desse tema?
A gente tem algumas perguntas já, Vitor, superchats e afins. Tem o pessoal do grupo do WhatsApp está perguntando bastante. Enquanto eu pego aqui, Vitor, conta pra gente como é que faz para entrar no grupo do WhatsApp.
Eu falo, claro.
Por favor.
Clica no botão Seja Membro, que tem na nossa janela no YouTube ou em qualquer lugar da nossa GPTV, o nosso canal no YouTube. Lá tem três planos. Os planos Hattrick e Grand Chelem dão a oportunidade de você ter conteúdo exclusivo e uma série de outros benefícios, além, é claro, de estar no nosso grupo no WhatsApp para ter aquela conversa marota, bacana, tchubi-tchubi, teteia, com todos os integrantes dos membros, né, que fazem parte dos membros da GPTV e também os assinantes Grande Premium, e também com figuras notáveis que fazem parte do nosso grupo. O Gabriel Curti ainda não está lá, mas vai entrar. O Guilherme Blois ainda não está lá, mas vai entrar. E o Pedro Marum nem está aqui no para entrar também nesse momento. Mas eu faço questão que você faça parte, seja membro e nos ajude a fazer um jornalismo independente e de qualidade sempre.
Enquanto o Marum pensa no comentário dele, vemos que ele está numa pose bastante pensativa. O Paulo de Tarso mandou R$5. Sei que estou contando com o ovo na cloaca da galinha. Mas se o Mick Schumacher fizer um primeiro ano forte de Alfa, a la Leclerc em 2018, o Benino Carlinho já dança em 2022. Ele mandou um monte de emojis aqui. Muito bacana a mensagem dele. Se vocês ouvirem um martelo, a minha vizinha achou que era uma boa hora para ela começar a martelar os quadros. Então, tá bem legal.
Um beijo para a vizinha do Berton e um beijo para a dona Vilma, vizinha do Flávio Gomes.
Vocês acham que se o Mick Schumacher fizer um ano bom, tal qual o Leclerc fez em 2018, o Carlos Sainz já dança em 2022?
Qual é a chance disso acontecer, Gabriel Curti?
É, entre 4% e 6%. É porque, assim, primeiro que o Mick Schumacher não é o Leclerc. Os talentos são bastante diferentes ali, por mais que o Mick Schumacher esteja calando a minha boca nessa temporada e tenha evoluído muito. Segundo e mais importante, se a gente for comparar os carros que os dois tiveram, a diferença também é muito grande. O Leclerc tinha um carro que disputava no pelotão intermediário. O Mick Schumacher, a menos que aconteça um milagre, vai ter o pior carro ou um dos dois piores carros do grid. Então, acho que não vai rolar.
O Van...
Desculpa, Bertão.
Eu que me desculpo.
Eu acho Van... que não tem a menor chance disso acontecer.
Muito bem. O Vando Monteiro, no grupo do WhatsApp, é um dos assinantes. Ele é de São Paulo e pergunta: com este rebu todo, é a grande chance de Magnussen, Grosjean, Kvyat, Ocon e Russell ficarem fora do grid numa só lapada?
Tem chance. Não acho que vai acontecer, mas tem chance.
Eu acho que desses 5, 60% a gente não vê no grid ano que vem.
O que você acha, Vitor?
Também acho isso, e isso me dá o gancho para continuar aqui, Berton. Posso ou você tem mais questões?
Eu tenho mais duas perguntas e dou a saudação a Pedro Henrique Marum, que retorna do pensamento do monte onde foi meditar. O Rafael Henrique mandou: caso faça uma boa temporada na Super Fórmula e o Gasly realmente for para a Renault, Sete Câmaras seria uma opção para a AlphaTauri? Apareceu a pergunta do Sete Câmaras, que é o novo NARS. Já deixa pro Marum.
Se o Sete Câmaras é uma opção na AlphaTauri, é uma das opções, mas me parece nesse momento que a AlphaTauri tem uma opção número um muito clara, né? O favorito é o Tsunoda. Parece, mesmo com o fim da parceria marcada para o ano que vem, que está muito bem encaminhado esse lobby da Honda para o piloto japonês, que é bom piloto, e também acredito que seja algo de uma política de boa vizinhança entre Red Bull e Honda, especialmente se a Red Bull quiser mesmo adquirir a tecnologia dos motores de Fórmula 1, para se sustentar a partir de 2022 com a tecnologia da Honda. Faz muito sentido manter essa ideia de parceiras maravilhosas, parceiras perfeitas, e servir ao lobby da Honda e colocar o Tsunoda em um dos carros para a temporada 2021, até porque não há um grande nome batendo na porta nesse momento. Nenhum piloto Red Bull faz um grande ano de 2020 que possa incomodar essa relação, né? O Sete Câmara teve, a gente vai falar da Super Fórmula, mas inegavelmente o calendário dele foi muito atrapalhado. O Yuri Vips também foi muito atrapalhado, mas tentou correr em vários lugares e não conseguiu ser efetivo em praticamente nenhum. Então, não é um grande ano dos pilotos Red Bull.
Opa, eu não desmutei meu microfone. Que alegria. O Leonardo Monteiro lembrou o caso do rádio da Renault com o Ocon no GP da Itália. E o Alexandre de Aguiar pergunta se o Gasly tem estrutura psicológica para se manter competitivo tendo Alonso no carro ao lado.
Eu acho que a gente não pode ficar a achar que o Gasly não tem estrutura psicológica para alguma coisa, né? Depois da virada que ele deu na carreira dele, quando ele foi rebaixado, e o nível que ele alcançou na Toro Rosso e AlphaTauri, acho que ele provou que ele tem um psicológico bem forte, inclusive.
Só em relação ao Ocon, vocês estavam falando, eu não estava conseguindo fazer nenhuma intervenção, mas eu fico lembrando aqui daquele momento em que a então Force India teve que escolher qual piloto Mercedes a colocaria ao lado do Sérgio Pérez na vaga do Nico Hülkenberg. E ela decidiu pelo Ocon e não pelo Pascal Wehrlein, que foi até uma certa surpresa naquele momento, citando a melhor relação que o Ocon tinha com a equipe. Eu fico imaginando a relação do Wehrlein com a equipe.
Até porque o Wehrlein não fica em equipe nenhuma, em categoria nenhuma, né? Impressionante.
Exatamente. Foi defenestrado da Mahindra antes do fim da temporada da Fórmula E, depois que a chefia descobriu que ele estava negociando com a Porsche e, de fato, fechou. Vai ser piloto da Porsche no ano que vem.
Muito bem. Eu peço para vocês duas coisas. Primeiro, likes. Segundo, que tenham paciência com o Berton, que está aprendendo a manejar esse programa. Afinal, é a primeira vez que ele faz essa atração.
Não vem falar nada. Eu só não quero que saia a martelada da vizinha. Então, estou tendo que ficar fechando o microfone toda hora. Tá a martelada quase dentro do meu quarto aqui.
É verdade, eu sei quem que vai dar uma martelada na vizinha. A gente falou aqui a respeito da AlphaTauri, do Tsunoda. Então, vamos falar rapidamente desse piloto japonês que está na Fórmula 2. Aqui, Helmut Marko, Gabriel já coloca como certo, basicamente, no ano que vem. A questão é saber agora se a AlphaTauri vai atrás de dois pilotos ou só vai ter o Tsunoda ou, eventualmente, o Kvyat ganha alguma chance de ouro de ficar na equipe com essa mudança eventual do Gasly para Renault.
Eu acho que as chances do Kvyat são muito remotas. Eu diria que é mais possível eles subirem outro piloto do que eles segurarem o Kvyat por mais um ano, depois de tudo que tem acontecido. Todo ano parece que é o último ano do Kvyat, e na verdade nunca é. Mas eu acho que vai ser. Porque, agora, essa declaração do Helmut Marko, eu fiquei com isso na cabeça. Porque se ele garante que o Tsunoda vai estar lá, ele meio que já está abrindo mão do Kvyat, de fato. Mas não seria melhor ter uma preparação antes de de falar com o Kvyat. Geralmente o piloto já sabe que ele vai sair, já começa a falar que vai sair e começa a negociar. Não parece que isso tenha acontecido ainda. Então isso me coloca outra dúvida na cabeça. Será que o Marco já está contando com uma eventual saída do Gasly ou um eventual rebaixamento do Albon? É, porque são cenários também. Eu acho que esse é um cenário que eu, inclusive, acho mais possível do que a permanência do Kvyat. Verstappen e alguém, Pérez ou Huckenberg, Albon e o Tsunoda. Eu tinha dúvida se o Albon ia ser rebaixado ou se ele ia ser defenestrado de vez, mas por tudo que está se desenhando, se o Gasly for para a Renault, parece um cenário coerente. Você rebaixa o Albon para ter um segundo piloto que pontue mais ao lado do Verstappen, e aí ao lado do Albon você coloca o Tsunoda, que é um bom piloto, um piloto promissor, mas que é um lobby da Honda, né? E ao mesmo tempo que você coloca o piloto que tem lá o lobby da Honda, você meio que garante que essa parceria vai continuar por anos e anos, ainda que a Honda não esteja na Fórmula 1, que é um movimento que a Red Bull tem feito, que a Honda quer também, né, de vender a inteligência do motor para que a Red Bull continue fazendo. Então, isso me parece tudo muito ligado, né, desde a saída da Honda até a vaga do Tsunoda com uma fabricante que só vai ficar mais um ano, e com eventuais saídas de Gasly e Albon.
O Guilherme Bloise, me parece também muito claro que a ascensão do Tsunoda também tem a ver com uma relação muito mais próxima entre Red Bull e Honda, mesmo que a Honda não continue na Fórmula 1 ou em outras categorias, ou mesmo de abraçar o espólio dos motores que não vão servir para nada, eventualmente vão ter de ser abraçados para que a Honda também não tenha um prejuízo muito grande. Mas enfim, será que Takuma Sato, por exemplo, pode vir no segundo carro da Red Bull por conta dessa relação? Ou todo esse movimento é bem capaz de mostrar que a Red Bull tem duas vagas para o ano que vem, considerando que ela não vai ficar nem com Gasly, nem com Kvyat, e Albon também deva ser rebaixado?
Eu acho que está mais para duas vagas disponíveis na Red Bull, né? O Marco falou que o Tsunoda está praticamente garantido, ele só precisa dos pontos da superlicença para poder ser confirmado na equipe para 2021. Eu acho o Tsunoda um bom piloto, eu também gosto muito dele, está em terceiro lugar na Fórmula 2, teve algumas provas bem dignas e bem empolgantes durante o ano, mostrou bastante talento, mostrou bastante qualidade. Eu acho que está mais para o cenário de duas vagas em quatro aí. Eu acho que a Red Bull tem o Verstappen, acho que dá para a gente dizer que é o Verstappen e o Tsunoda garantido na equipe Red Bull, nas duas equipes, né, da Red Bull, para 2020. Eu acho que se acontecer dessa saída do Gasly para a Renault, esse rebaixamento do álbum, eu acho que é um cenário bem possível. O que a gente dá, graças a Deus, é a saída do Kvyat, né? Que, pelo amor de Deus, não tem. Já tem tempos já que não tem. Que ele não mostra nenhum talento para seguir na categoria. Faz hora extra, inclusive, na Fórmula 1. Então, acho que talvez a grande notícia seja essa, a saída do Kvyat para 2021.
Ô, Pedro Marum, se isso acontecer, nós vamos ter no ano que vem aquela cena do. Que é o Kvyat na abertura da Fórmula 1.
O Kvyat, eu sempre falo aqui que é uma expressão que eu gosto muito e ela serve para todos os esportes. E serve para outras coisas alçadas da vida também, mas que é a expressão cunhada pelo Bill Parcells, ex-técnico de futebol americano, que era o Progress Stoppers, né? Os caras que interrompem progresso.
E de 34.
Eu já falei sobre isso aqui antes. E o Kvyat é um cara que traz alguns pontos. Ele não é o pior dos pilotos, o pior dos mundos. Ele traz alguns pontos. Ano passado conseguiu ir ao pódio numa situação especial, mas é o que se espera quando a então Toro Rosso conseguia um resultado desse calibre. Mas ele já chegou no limite dele na Fórmula 1. E se a equipe quiser alguma coisa a mais, vai ter que vasculhar e vai ter que encontrar alguém que tenha um talento que permita entregar mais. O Kvyat chegou no limite dele. Se a AlphaTauri quiser se desenvolver, e parece o caminho óbvio dada a parceria cada vez mais próxima com a Red Bull, essa troca de informações entre as duas e com a Honda também, a AlphaTauri quer dar um passo à frente. Então, o Kvyat está no caminho do desenvolvimento. É bom que se encontre alguém que possa entregar mais do que ele.
Posso só adicionar duas coisas a isso que o Pedro falou? Primeiro, eu não acho que o Tsunoda seja melhor que o Kvyat. Eu tenho minhas dúvidas se o Tsunoda tem um teto mais alto do que o Kvyat já atingiu. O Kvyat, por exemplo, na Red Bull, fez uma temporada em que ele foi melhor que o Ricardo na pontuação. Então, eu não acho que o teto do Tsunoda seja maior que o do Kvyat. Mas entendo também que o tempo do Kvyat parece ter chegado a algumas temporadas. E, para fechar, eu não acho que a temporada do Kvyat seja ruim também. O que pega mal para ele é ter um companheiro em fase esplêndida. Então, o Gasly, ele faz a AlphaTauri parecer uma equipe que a AlphaTauri não é. O carro que a AlphaTauri tem, o desenvolvimento da equipe, a pontuação é muito mais coerente ao que tem o Kvyat, que é uma briga ali com o Vettel, que faz um campeonato horrível, mas é uma briga ali com a pior das Ferraris. A AlphaTauri só tem carro para brigar com a Ferrari nos piores dias. Não tem carro para brigar com Renault, com McLaren e com Racing Point. Só que o Gasly está brigando. Então isso tem deixado a temporada do Kvyat parecer pior do que ela realmente é.
Muito bem. Nós vamos falar mais do assunto das mudanças de pilotos para 2021 no Time Extended. Assim que der 100 minutos de programa, a gente fala disso. O programa, como disse Pedro Henrique Barão hoje, terá 1h40 mais os 10 minutos de Time Extended, a não ser que consigamos 1000 likes para uma extensão ainda maior desta atração. Então, daqui a pouco voltamos a falar da Fórmula 1. Vou passar para a MotoGP, que teve nesse final de semana mais uma etapa de seu campeonato, o GP de Aragão, e que mostrou que a Yamaha é uma moto rápida para classificação, mas não se mantém, não se sustenta durante as corridas. Vitória de Alex Rins nesse final de semana, acossado pelo seu xará Marques, um desempenho notável do irmão de Mark Marques, e a terceira colocação de Joan Mir, que assume a liderança do campeonato sem ter vencido uma prova sequer. Alex Rins, oitavo vencedor diferente na temporada da MotoGP, uma temporada sortida sem o Marques, né, que estava vibrando só com uma mãozinha, né, com a mãozinha esquerda, estava difícil ali movimentar a mão, o braço direito, né, naquele vídeo que ele colocou nas redes sociais. Mas o fato é, Pedro Henrique Maru, que essa temporada é tão louca, é tão absurda, que o líder do campeonato não venceu. O quinto colocado do campeonato, que é o nosso glorioso japonês, que me falha a memória agora o nome dele.
Takaki Nakagami.
É quinto colocado sem ter vencido. E pilotos que venceram estão lá em 12º, 13º lugares no campeonato. O fato é que, se tem uma coisa que evidenciou nesse final de semana, me parece que, mesmo não sendo a moto mais rápida de final de reta, não tem um top speed, é a Suzuki quem dá as cartas hoje na MotoGP, com uma moto que vai bem, geralmente, em todas as provas.
Algumas semanas a gente falava aqui de saber quem tinha o ás na mão para essa parte final da temporada, das duas equipes que despontavam, Suzuki ou KTM. Em Aragão, a gente viu essa resposta muito clara, porque a KTM não andou. A KTM não conseguiu andar, ficou com as últimas posições ali, ou perto disso, muito longe de qualquer briga importante. E a Suzuki disparou. A Suzuki disparou durante um ritmo de corrida fantástico. Conseguiram colocar duas motos entre os três primeiros lugares durante praticamente a corrida inteira, se a gente levar em consideração que não largaram ali, não largaram naquelas posições, e uma Yamaha que não consegue se sustentar, o que complica demais a temporada do Quartararo, não apenas pela falta de ritmo de corrida da Yamaha, porque por mais que a moto japonesa não conseguisse se manter e duelar com a Honda do Alex Marques, surpreendentemente, e com a Suzuki, ela conseguiu pontuar bem com o Vinales, que largou muito bem, diga-se, a gente sempre fala da dificuldade do Vinales para largar, mas largou muito, muito bem ontem, e do Morbidelli. O Quartararo escolheu uma tática diferente de pneus, né? As outras duas Yamaha foram com pneus macios na frente e atrás, e o Quartararo foi com um pneu médio na frente. Depois disse que houve um problema ali de pressão de pneus, porque o Alex Marques, por exemplo, também colocou pneu médio na frente e andou espetacularmente bem. Mas numa temporada onde é o tempo inteiro golpe de troca de soco, de troca de ponto, é o tempo inteiro agressão entre um e outro por pouquinhos pontos, o Quartararo tem um problema como esse, dificulta demais na briga pelo título. Ele perde a liderança pela primeira vez e perde a liderança num momento em que a Suzuki olha para o campeonato com controle, tem a melhor moto, sabe que anda bem em ritmo de corrida em qualquer tipo de pista nesse momento, tem, neste instante, a quatro corridas do fim, os dois melhores pilotos do campeonato, neste instante, os dois melhores pilotos do campeonato são o Rins e Mir. O Rins, obviamente, por causa do começo, ficou para trás, mas o Mir consegue respirar. Pela primeira vez ele está de cara para o vento. E a corrida curiosa do Dovizioso, porque ele larga muito bem, ele em determinado momento ele aparece, em determinado momento não, ainda na primeira volta ele aparece em nono, logo atrás do Alex Marques, e parecia que o Marques era mais um degrau na corrida de recuperação do Dovizioso. Não foi o que aconteceu, foi o Marques que empurrou o pelotão e o Dovizioso ficou por ali, na frente das outras Ducati. Eventualmente o Jack Miller, que largou lá em cima, foi encontrando aquele ritmo, era o ritmo da Ducati, entre sétimo e décimo, então ele acaba sendo melhor Ducati, e mesmo numa corrida ruim, mesmo no fim de semana ruim, ele não fez uma corrida ruim, até boa, mas num fim de semana que ficou abaixo do que se imaginava, ele consegue descontar a diferença para o líder do campeonato. A questão para o Dovizioso não é essa, não é a pontuação do campeonato, porque na pontuação do campeonato a notícia foi muito melhor do que parecia se encaminhar. A questão é, a Ducati tem uma moto pior que a Suzuki. A Suzuki hoje é a melhor moto do campeonato e agora lidera o campeonato. Como o Yamaha e como o Ducati vão fazer para desbancar a Suzuki nesse momento? Essa é a pergunta, indo para as quatro últimas etapas do campeonato.
Gabriel Curti, o que fica também nessas últimas duas corridas? O desempenho e o renascimento na carreira de Alex Marques, que começou uma temporada já sabendo que seria rebaixado para a LCR Honda. Não veio bem nas primeiras provas, só se classificando nas últimas colocações, quase tendo pontos irrisórios. E, de repente, numa corrida com chuva, obtém o segundo lugar. Se imagina, no primeiro momento, que ele só obteve essa colocação pela condição atípica da pista, mas aí ele vem, tem um desempenho como teve nesse final de semana em Aragão, largando na 11ª colocação, chegando em segundo e terminando a corrida 2 décimos atrás do vencedor.
Aqui eu acho que a gente tem que falar de novo sobre comparações. O Alex Marques foi comparado a vida toda dele com o Mark Marques. E essa comparação, na minha opinião, ela é injusta com todo e qualquer piloto da história da MotoGP. Eu já falei aqui em outras oportunidades que eu tenho para mim que o Mark Marques é o melhor e maior piloto que a MotoGP já viu. Então ninguém vai ser comparado ao Mark Marques. O Alex Marques, desde que ele surge no Mundial, ele mostra um talento puro muito grande. O Alex Marques é muito talentoso. E não me surpreende em nada que ele venha tendo esses resultados que ele teve na semana passada e ontem. O meu diagnóstico continua sendo o mesmo que eu tive na semana passada. Eu via um piloto muito engessado nas primeiras etapas, ainda um pouco baqueado pelo rebaixamento, tentando levar a moto para casa. Naquele sentido de que, já que me derrubaram, eu não posso ficar dando motivo para falarem de mim. Então eu vou levar a moto para o final e o que for acontecendo na corrida, eu vou ganhando uma posição com uma queda ou outra, vou fazendo uma ultrapassagem ou outra e levo para o final. É importante destacar que o Alex Marques estava classificando pessimamente mal até as últimas duas corridas. Então, isso complica muito também com provas de recuperação, ainda mais de um novato, que não sabe exatamente o limite que ele pode chegar com a moto. mais do que a gente viu nas últimas duas corridas, foi o Alex Marques das outras categorias. O Alex Marques antes, nos anos de Moto 2 principalmente, ele só não era campeão sempre porque ele caía demais. Então ele era um cara que jogava muitos pontos fora, mas quando ele estava na moto, quando ele chegava ao final, dava para ver que ele era diferente, que ele era melhor do que os outros. Então eu tenho essa opinião ainda, eu acho que o Alex Marques está se soltando agora, eu acho que ele vai cair eventualmente até o final da temporada, ele não caiu até agora, no campeonato todo, eu acho que eventualmente ele vai cair, porque ele está mais solto, e nessa prova agora em Aragão, a gente viu duas ou três vezes que ele segurou a moto, passou muito perto de cair, então já está com uma tocada um pouco diferente da que ele estava do ano, e a gente está vendo um Alex Marques mais arrojado, mais agressivo, mais solto na moto. Eu acho que o Alex Marques vai fazer uma temporada sensacional na LCR ano que vem. Eu acho que a temporada dele promete muito. Eu vejo o futuro para ele na Honda, na equipe principal, sim. Não acho que seja um absurdo pensar daqui a 2 ou 3 anos ele e o Mark juntos. Eu não acho que ele vai ganhar do Mark Marques, porque o Mark Marques é muito especial. Mas o futuro do Alex Marques é brilhante. Ele é um ótimo piloto.
Muito bem. E nesse final de semana, Guilherme Blois e Valentino Rossi não caiu. Não caiu por quê? Porque não correu. Foi diagnosticado com a Covid-19 antes dos treinos livres. Não foi substituído e não será substituído pela Yamaha, segundo a equipe, para evitar estresse.
Uma notícia que pegou a todos de surpresa, né? Foi até um final de semana bem estranho não vê-lo na pista, né? Correndo, batendo roda com os adversários. Mas ainda assim, mesmo nesse cenário, eu acho que a gente teve uma grande corrida. A gente teve uma grande corrida mesmo, assim. Mais uma, né? Acho que a temporada da MotoGP, ela chama atenção, além muito pelo que você falou, são 8 pilotos diferentes como vencedor. A gente tem um cenário, de certa forma, parecido aqui na Stock Car, que a gente também vai falar mais à frente, com essa, né, com essa variedade de pilotos terminando como vencedores. Mas o Rossi fora foi uma notícia bem triste, assim, né? A gente está acostumado a vê-lo tantos e tantos anos correndo na MotoGP, mesmo que as últimas temporadas dele não venham sendo boas, né? Acho que Ele é afastado da MotoGP dias após ter tomado aquela queda logo na primeira curva, né? Então, foi um domingo diferente não vê-lo na pista. Para mim, foi bem estranho, para falar bem a verdade.
Muito bem. Quero chamar o Rodrigo Berton para comentários e afins. Estamos no encerramento do primeiro bloco. Daqui a pouco temos o GP Expresso com mais Fórmula 1. Berton, a sua palavra.
O Diego Veras mandou R$5, Vitor. Gostaria de frisar que vocês cobram o Russell em demasia. Porém, ele nunca teve chance de guiar um bom carro, ao contrário do Ocon, que guiou carros médios. Para voltar na discussão da Fórmula 1, o Diego mandou logo após o encerramento do bloco. Então ele acha que o Russell não pode ser comparado com o Ocon, porque o Ocon guiou carros médios e o Russell guia a Williams. O Rubens Gomes Passos Neto, ele fez adesão ao plano Hattrick. Bem-vindo, Rubens. Na aba comunidade tem lá um link com o grupo do WhatsApp e outro formulário que você precisa preencher com os seus dados. Rafael Coelho, ele faz uma pergunta que eu vou passar para o Marum e para o Gá, que são os mais ligados na NFL. Rafael Coelho. Andy Dalton, pelos Dallas Cowboys, volta a ser titular hoje na NFL, onde é conhecido pela Dalton Line. O primeiro estrangeirismo do programa, Vitor.
Tem que prestar atenção no programa, o segundo.
Então até o segundo estrangeirismo do programa. Que definiria o piloto mais mediano possível? Os melhores, que eles são acima da média, e os piores abaixo. Quem poderia ser o Dalton da Fórmula 1? O mediano.
Só explicando explicando assim bem certinho o que é a Dalton Line, que nasceu no podcast Around the NFL, que eu adoro, há anos acompanho. Os caras são muito bons. E o a Dalton Online é o seguinte, marca os caras que funcionam. O cara, o Andy Dalton é o marco para o cara que, se tudo tiver certinho ao redor dele, as coisas funcionam. Ele não faz o time ser melhor, mas ele caminha junto com um bom time e não atrapalha. Abaixo dele os caras atrapalham, acima dele os caras ajudam. Então eu diria que na...
Mauro.
É o quê?
Seria o Márcio Araújo da vida da NFL, assim?
Não, o Márcio Araújo atrapalha, tá muito abaixo da Dalton Online. Mas eu diria que na Fórmula 1, o cara que tá na Dalton... É complicado, é uma boa pergunta. Até a temporada passada, eu poderia dizer o Gasly, por exemplo. Né? Mais ou menos, mas ele deu um salto. Hoje ele não pertence mais a essa discussão. Então eu acho que o Kvyat é um bom nome. Ele não compromete a equipe, ele entrega alguns momentos. Se o carro for bom, ele pode bater o Ricardo. Se o carro for ruim, ele é um desastre. E aqui passa o Valentino Rossi, que não está em isolamento social.
O Kvyat é um bom voto. Eu acho que o Grosjean e o Magnussen podem ser também, nesse momento, podem estar na Dalton Online, porque o carro da Haas é ruim e eles estão ruins. E eu não acho absurdo colocar o George Russell, respondendo a pergunta anterior, na Dalton Online, porque ele realmente leva o Williams ao Q2, o que é um feito, mas ele não, nas corridas ele não consegue desempenhar grandes coisas, e me parece que a Williams realmente não tem carro para fazer grandes coisas. Então o Latifi está muito abaixo da Dalton Online, mas o Russell está ali, nesse momento, pode ser que ele supere.
O José Libório mandou R$20. O modelo de bolha pode ter falhado no caso do Rossi? Ele alega ter seguido o protocolo e ter ficado doente. E outra, a Honda se precipitou a dispensar o pequeno Marques? Abraços. Você escolhe, Vi.
Gosto, né? Maru, você.
Se a Honda enfiou os pés pelas mãos com relação ao Alex Marques, né? Porque ou ela se precipitou ao colocar o Marques na equipe principal, ou ela se precipitou ao tirar o Marques da equipe principal antes da temporada começar. Uma das duas é absolutamente obrigatório, pelo menos uma das duas. Então, creio que eles, se não estavam seguros do que tinham nas mãos, que o piloto estava desenvolvido o bastante para assumir esse rojão, então erraram ao colocar o Alex Marques na equipe principal. E a partir do momento em que colocam, erraram ao tirar o cara da equipe principal antes dele fazer uma corrida sequer. Lembrando que nenhum piloto não chamado Mark Marques ia ao pódio com a Honda da equipe principal, a Repsol Honda, desde 2017. Né? O Alex foi nas últimas duas corridas. Então, sim, acho que a Honda errou duas vezes.
Para encerrar...
Eu concordo. E só para responder a primeira parte, eu não sou capaz de julgar a bolha da MotoGP de tão longe. Assim. É a palavra, o depoimento do Valentino, mas assim, a gente não tem como saber o que aconteceu, com quem ele teve contato. Então, acho um pouco complicado a gente julgar.
Muita coisa pode dar errado, né?
Exato. A gente tá vendo, inclusive, o Banhaia falou que vai ficar na pista essa semana. Ele ia voltar para casa, alguns pilotos iam voltar, ele já falou que não vai. Ele vai morar na pista de Aragão até o final de semana que vem. Então...
Não é capaz de nada. Deu um pavorzinho. Teve um pavor na Itália, que voltou a ver o crescimento de casos da Covid-19 na última quinta-feira, porque com a separação de alguns minutos houve ali o anúncio do teste positivo do Valentino e do teste positivo da Federica Pellegrini, nadadora, a medalhista olímpica, que tem um status de quase que popstar, assim como o Valentino na Itália.
O Davi Ferreira pergunta, sem o Marques no campeonato, essa temporada da MotoGP é uma das mais disputadas? Gui?
Ah, com certeza. Tá bem legal de acompanhar a temporada do 2020 da MotoGP. Essa variedade de vencedores deu um sabor diferente a esse campeonato. Eu acho que eu tô curtindo pra caramba, assim, a temporada. Eu acho que tá bem legal, a gente não tá conseguindo prever em que momento algum piloto vai abraçar de vez a liderança e vai manter até o fim, né? Então, tem muita coisa para acontecer, faltam 4 provas, se eu não me engano, e ainda assim a gente não sabe em qual direção apontar, qual favorito a apontar. Tá bem legal.
O Leonardo Monteiro mandou R$5 falando que o Bottas é o Dalton Online, não atrapalha, mas também não faz nada demais. E para encerrar este bloco, Vitor, tenho 2 perguntas de Rafael Coelho. Aliás, Vitor, eu estou com saudades de uma pessoa.
Qual?
Chefe opressor sem mimimi, não apareceu ainda.
Não é possível, estou triste.
Eu estou muito chateado. O Rafael da Silva Coelho pergunta: quem terá mais vencedores diferentes até o final do ano, MotoGP ou Stock Car?
Stock, né? Acho que a Stock vai ter mais vencedores do que a Moto.
Maru?
Ah, eu concordo. Até pela forma como o jogo estratégico se dá na Stock, como funciona a situação da rodada dupla, tem tudo para ter um monte de vencedor.
Gui?
Stock também.
E aí, Vitor, a gente tem aquela perguntinha de sempre, de cada final de bloco, do Rafael da Silva Coelho, que eu vou perguntar, passar o comercial e você responde na volta do intervalo.
Um prazer.
Rafael da Silva Coelho, como avaliam as aventuras musicais de TikTokers espanhóis como Nine da Hash? Um risco para ritmos tradicionais que podem perder espaço na mídia? Voltamos já.
Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até 1 ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/TireLife e aproveite.
Voltamos.
Estamos de volta depois de tão edificante pergunta sobre a avaliação dos cantores espanhóis no TikTok. E é claro que a avaliação é feita através de notas. É por isso. E sim, é a resposta. Acho que os meus amigos concordam, né? Obrigado.
É um risco. É um risco.
Inclusive, nós estamos para ativar a nossa conta no TikTok depois de anos e anos que fizemos lá a conta. Estamos trabalhando para trazer formatos novos no Grande Prêmio e queremos escolher uma cara para o nosso TikTok. Para você, quem deveria ser a cara do nosso TikTok? Escreva aí nos comentários, nas redes sociais, através da hashtag PaddockGP e também no nosso chat no YouTube. Algo mais para comentar, Rodrigo Berton?
Não, Vitor.
Muito bem. Estamos começando o nosso segundo bloco. O GP Expresso são 4 temas que os nossos amigos vão discorrer a respeito. O primeiro tema aqui, segundo diz o meu roteiro aqui, atualizado, é Sérgio Sete Câmara, piloto da AlphaTauri. Será piloto ele da AlphaTauri? Ele voltou, né, à Super Fórmula e largou na pole position, Gabriel Curti.
É curioso, né? Porque o formato da Super Fórmula é classificação horas antes da corrida. Então, como eu estava trabalhando no final de semana, eu não consegui acompanhar a Super Fórmula ao vivo. Então, acordei no dia seguinte e fui pegar para ver. Aí eu chego e vejo que ele fez a pole. E, rapaz, será? Bateu sozinho. Então, foi uma primeira etapa de... Com certeza, altos e baixos é uma boa expressão para essa, porque foi um altíssimo. Você chegar na Super Fórmula, que é uma categoria tão complicada, tão competitiva, com carros muito velozes, né? Carros pesados, pistas complicadas, os traçados japoneses são todos muito complicados. Então, o Sete Câmara chegou lá e cravou a pole, e realmente foi um alto, muito alto. Mas o jeito que ele bateu foi um baixo considerável também, porque estava na frente e aparentemente ele disse que ele ficou surpreso com... Não conseguiu aquecer o pneu suficiente, perdeu a curva e tal. e aí deu uma pancada. É experiência, lógico, ele vai melhorar nas próximas provas, mas acho que foi um primeiro sinal mais positivo do que negativo. Assim, apesar da batida, eu acho que ele ter chegado lá e feito a pole é uma pisada firme que ele dá em solo japonês. Acho que o saldo foi positivo.
Guilherme Blanc.
Foram apenas 19 voltas, né? Ele bateu na 19ª volta, ele já havia perdido a liderança logo na largada, e aí teve esse problema de aquecimento dos pneus e acabou abandonando a prova. O Sete tinha sido impedido, né, de entrar no Japão por conta das restrições do país, né, de acordo com as regras impostas pela pandemia da Covid-19. Então, foi uma estreia... nota 6, vai. Vamos ser justos com ele, vai, pelo menos dando bastante pontos positivos aí por conta da pole position conquistada no fim de semana.
Pedro Henrique Maru.
É só destacar, para completar, que quem ganhou a corrida foi o Nick Cassidy, né, piloto neozelandês, que vai ser, já é, na verdade, piloto da Virgin na Fórmula E, o substituto do Sam Bird na Virgin. É o vice-líder do campeonato, inclusive por isso acreditam que ele possa perder os testes coletivos de pré-temporada. Seria a grande chance dele de guiar o carro da Virgin antes do campeonato que começa em janeiro, mas tem corrida em Suzuka, se não estou enganado, no fim de semana, sim, é em Suzuka mesmo. E se ele estiver na briga pelo título, ele não vai participar dos testes da Fórmula E. Nesse momento, a gente não sabe exatamente se há uma negociação avançada do Sérgio Sete Câmara. Havia quando terminou a última temporada, mas ele também está no mix de nomes cotados para a Fórmula E na próxima temporada. O grid não está fechado ainda.
Define uma palavra, Pedro Henrique Marum, a escolha de Norman Nato para o lugar de Felipe Massa na Venturi.
Corte de custo. O Nato é um piloto que já guiou o carro, né? Ele conhece o Fórmula E, ele era reserva e vai ganhando a chance como uma sucessão natural, me parece. Não é uma escolha ousada, não é uma escolha de um piloto que vai chegar ali para ganhar corridas, mas acredito que a Venturi, com o pouco tempo, com o calendário complicado e com o pouco tempo de disposição para todo mundo testar o carro, foi numa escolha segura. Então, o Nato é esse nome.
Segundo tema, eu começo com Gabriel Curti, depois vou para Guilherme Blois e termino com Pedro Henrique Marum. Sigam esta ordem. Gianluca Petekoff, reassumindo a liderança do campeonato da Fórmula Regional Europeia. Devemos acreditar que Gianluca encontrou o caminho para, quem sabe, estar numa Fórmula 3, Fórmula 2 e depois a Fórmula 1?
Eu acho que, assim, Fórmula 3, eu tenho quase certeza que ele estará no ano que vem. Os demais passos dependem dos passos seguintes que ele for dar. Então, se ele tiver uma boa temporada na Fórmula 3 em 2021 ou 2022, é bem possível que ele passe para a Fórmula 2 e aí ele vai ter que brilhar muito para chegar na Fórmula 1. Mas esse passo para a Fórmula 3 me parece bem encaminhado. Só não acho que o título da Fórmula 3 Regional Europeia esteja tão encaminhado assim. Foi um final de semana muito diferente do que a gente vinha acostumando a ver, porque nem ele nem o Arthur Leclerc venceram corrida nenhuma. Foram 3 corridas e 2 vitórias do Patrick Pasma e 1 vitória do Oliver Rasmussen. Era Monza, então era uma pista de características diferentes em que o motor fez uma diferença muito grande e a equipe do Pasma, a KIC, estava melhor no final de semana. E por isso o finlandês ganhou 2 provas. Na corrida que o Rasmussen ganhou, o terceiro carro da Prema, o Petekoff e o Leclerc bateram. O Leclerc abandonou e o Petekoff foi aos boxes e conseguiu terminar ainda em sexto. Destaque também para o Yuri Vips, que não disputou o final de semana, porque o Vips tinha Super Fórmula e Fórmula Regional. Ele conseguiu ficar fora das duas. Está em grande fase.
O Petekoff, eu acho, eu já falei aqui outras vezes, mas acho sempre importante destacar quando a gente tem essa discussão do que vale, do quanto vale essa briga na Fórmula Regional Europeia. O Petekhoff tem 17 para 18 anos, né? Vai fazer 18 anos agora em novembro. Todos esses pilotos que duelam contra ele na Fórmula Regional Europeia têm 20 anos. Arthur Leclerc, Olli Rasmussen, Patrick Pasma. É importante. Petekhoff é jovem, tem tempo para desenvolver. Essa temporada dele é muito boa nesse sentido. Ele consegue dialogar e vencer pilotos mais velhos que ele, com mais estrada que ele. Então, mesmo que ele perca o título para o Arthur Leclerc, eu ainda acho que ele vai dar esse próximo passo com certa moral no ano que vem.
Bom, acho que o Marão invertou um pouquinho a ordem, mas beleza, tamo junto.
Desculpa, eu achei que você tinha falado, Gui. Foi mal.
Não, relaxa, tá de boa, Marão. O Petekhoff está com 273 pontos na temporada contra 262 do Leclerc. Ele abriu esses 11 pontos graças ao abandono do Arthur, que foi mencionado no comentário do Gá, e faltam três rodadas triplas para o fim da temporada. Então, acho que a disputa é com o Leclerc mesmo pelo título, e a vaga na Fórmula 3 é praticamente uma certeza. Então, a gente precisa ver em qual equipe ele vai se encaixar e tal, mas que no ano que vem a gente vai ver o Petekhoff numa categoria diferente, e eu tenho a convicção de que isso vai acontecer.
Rodrigo Berton, eu chamo você porque nós temos um incidente envolvendo Pedro Henrique Marum em análise para os comissários.
Eu tenho uma reclamação a fazer.
Eu vou mutar teu microfone, Marum, porque...
Exatamente. Verifique as condições, nosso comissário Rodrigo Berton. Eu vou passar para o terceiro tema e aí você vai trazer a eventual punição se for averiguada a infração do rapaz, ok?
Ok.
Vamos lá para o terceiro tema. O terceiro tema é fascinante, o terceiro tema. Estou aqui embasbacado com ele, que é a estreia de Eric Granado na Superbike, e eu começo com Pedro Henrique Marum.
Eu não estava suspenso? Mas eu achei que eu estava suspenso.
Notam que nem... para prestar atenção no programa, esse senhor está prestando. Deve estar com a cabeça na lua, deve estar pensando na morte da vizinha e da Bezerra. É uma pena. Eu lamento por vocês que estão acompanhando essa atração que começa a descambar de um jeito incrível. Não vai falar, Gabriel Curti vai falar.
Foi uma etapa mediana do Granado, eu acho que é importante ressaltar que há uma diferença considerável do Mundial de Moto Velocidade para o Mundial de Super. Tanto que o Granado estava disputando o Mundial de Moto E, né? Então tinha ainda um componente de uma diferença grande de moto entre a Moto E e o Superbike. O Granado fez duas corridas ok, em uma delas chegou até a pontuar, ficou em 15º, na outra foi 16º. Só para a gente registrar, o Jonathan Rea foi campeão de novo. Então, mais um título para o nosso glorioso piloto norte-irlandês que não para de empilhar títulos.
Guilherme Bloise.
O Marum levantou o dedo para falar ali, deixa ele se manifestar.
Guilherme Bloise.
Acho que nesse sentido eu não tenho muito acrescentado do que o Gá falou. Foi uma experiência diferente para o Granado, né? Ele vem liderando o Superbike aqui no Brasil, correu na Moto E, e pintou essa oportunidade em Estoril para poder testar a moto, quem sabe garantir uma vaga no Superbike do ano que vem. Mas vamos ver como é que vai ser os próximos passos aí dele para 2021.
Rodrigo Berton, chamo você com a análise dos comissários. O que eles decidiram?
Olha, Vitor, os comissários aqui no chat do YouTube, eles usaram de uma prerrogativa que deu motivos para não punição de Pedro Henrique Marum. O comissário GNF falou que Marum não pode ser punido, pois foi prejudicado quando ficou congelado por um tempo. Então, o incidente envolvendo Pedro Henrique Marum, o pensador, será investigado após o fim do programa.
Muito bem, uma pena. Começamos com o último tema, que foi a Stock Car no final de semana, vitórias de Júlio Campos e Diego Nunes. Eu começo, então, com Gabriel Curti novamente. Só para deixar por último.
aproveitando essa geladeira do meu companheiro Pedro Henrique Marum, eu gostei do fim de semana da Stock, eu gosto do Velocità. Eu acho interessante essa pista um pouco mais travada e que exige que os pilotos sejam mais cerebrais e que arrisquem o momento certo de ultrapassar. Eu sei que não é uma pista que propicie tantas manobras, tantas ultrapassagens. Eu gosto muito de Londrina nesse aspecto, acho que dá corridas melhores. Mas o Velocità tem um traçado interessante, bem técnico, e eu acho que ele privilegiou um piloto que é um dos melhores pilotos da Stock Car, que é o Júlio Campos, e que fazia uma temporada bem abaixo dos padrões dele, dos padrões recentes dele, que era um cara que vinha disputando o título até as últimas etapas em todas as temporadas anteriores. Então, esse ano, parceria nova com o William Lube no carro, na engenharia do carro, no comando da equipe, eu achava que ele ia vir para título, para disputar o título mesmo. Não foi o que aconteceu. Ele não está na briga pelo campeonato, mas conseguiu a vitória, conseguiu fazer a pole na classificação, e venceu de forma muito merecida, de forma dominante, a etapa, a primeira corrida, com o Casagrande em segundo e o Alan Kodair em terceiro. E justamente o Kodair puxa o gancho para a corrida 2, né? A evolução da Blau é gigantesca nas mãos do Thiago Meneghel, que é um cara super competente e que a gente sabe disso há muitos anos. E esse casamento tem dado muito certo. Então, Kodair no pódio, o Diego Nunes vencendo corrida. A Blau tem um caminho bem interessante para o resto da temporada.
Guilherme Bloise.
Bom, a gente já vem comentando em programas anteriores o equilíbrio do campeonato, né? São 10 vencedores diferentes em 11 provas. Só o Zonta venceu mais de uma corrida e o Zonta não é o líder do campeonato. O líder do campeonato é o César Ramos, que não tem nenhum pódio no ano. Então chama muita atenção esse equilíbrio da Stock, essa emoção, né, que vem trazendo o campeonato nesse cenário, né? Então, acho que não tem muito mais a acrescentar, né? Acho que o chama atenção a quarta vitória da Chevrolet no ano. A Chevrolet conseguiu vencer as duas provas no fim de semana. Já deu uma diminuída na distância em relação à Toyota, né? O placar está 7-4. Então, acho que tem bastante coisa para a gente acompanhar para a próxima etapa em Curitiba.
Pedro Henrique Marum, ou não punido?
Ufa, escapei dessa. A temporada abriu com uma sequência até meio assustadora de vitórias da Toyota, e a gente agora vê 3 vitórias seguidas, se eu não estou enganado, da Chevrolet, tá andando muito bem, mas não dominando necessariamente, né? Tão parelhas as duas. Então, aquele domínio absurdo inicial da Toyota, ainda bem, né? não existe neste momento da temporada. Destaque também para o Diego Nunes, que ano passado conseguiu tirar ali um pódio no Velocità, foi o primeiro pódio dele na temporada, agora ele consegue a vitória, anda bem por lá. E o Matias Rossi, né, que achei, fez uma prova segura, sem querer arriscar muito, né, para desembolsar o pódio ontem, conseguiu, ele mostrou velocidade em alguns momentos no campeonato, mas ainda não tinha conseguido trazer resultados, então foi uma etapa muito importante para ele. Aí nessa doideira que acaba sendo esse formato da Stock Car, com diferentes corridas completamente em outro universo, a gente vê piloto como o César Ramos, que não tem a vitória na liderança do campeonato, e a gente consegue ver mais uma vez como se tornou praxe, nenhum dos vencedores das corridas sai do fim de semana como grande vencedor em termos de pontos. O Júlio Campos entrega o carro logo no começo da segunda corrida, praticamente não participa. O Diego Nunes perdeu uma série de posições no final da corrida 1 para ter possibilidade maior de vitória na corrida 2, e foi o Gabriel Casagrande, que também está bem distante nessa ideia de luta pelo título. Não vou dizer que está fora, porque ainda tem bastante campeonato, mas está distante. Foi o Casagrande que fez mais pontos no fim de semana. O campeonato vai caminhando sem ter um dono. Nisso ele difere um pouco do campeonato passado, porque ano passado tinha muita gente na briga, mas sempre deu a sensação de que era Daniel Serra contra a Rapa. O Camilo era o mais rápido, o Serra era o mais regular, mas até pela sequência de títulos era meio Serra contra a Rapa. Nesse ano, não. Nesse ano, todo mundo é Rapa. Então, o campeonato vai se encaminhando para a fase final, realmente como um mistério nas primeiras colocações.
Muito bem. Chamo o Rodrigo Berton para mais comentários e afins para encerramento desse segundo bloco. Daqui a pouco, mais Fórmula 1 e Indy.
Tenho bastante comentários aqui, Vitor. O pessoal desandou e ele apareceu.
Quem?
Chefe opressor sem mimimi. Mandou R$10 com buenas noches, amigos. Boa noite. Caso vocês não tenham entendido. Leonardo Monteiro. Não entendi. O Sete Câmara não conseguiu aquecer os pneus após 19 voltas? Pois é, não é? E o chefe opressor mandou mais R$10. Vocês são os caras mais nerds do debate automotivo. Não sei se isso é uma coisa boa. O Leonardo Monteiro mandou mais R$5. Como sugestão, gostaria de ver vocês falarem da NASCAR.
A gente fala de vez em quando, hein? Vamos ser justos que de vez em quando a gente fala.
A gente fala, sim.
Já falamos.
E o Rafael da Silva Coelho, para encerrar o bloco. E a série de problemas físicos na dança dos famosos? Dani Vinitz foi a mais prejudicada?
Acho que a pré-temporada não foi a ideal nesse tempo de pandemia, né?
Não, faltou uma pré-temporada mesmo, mas o Juliano Larran, obviamente, foi mais prejudicado que a Dani Vinitz, porque ele teve um problema sério de saúde, que está tratando agora, mas o Juliano Larran, o buraco foi mais embaixo. Agora, Dani Vinitz, com esse desfalque na etapa de ontem, tudo indica que ela vai direto para a repescagem. Então, uma das favoritas do time feminino já vai perdendo pontos no caminho.
Mark Marques da Dança dos Famosos, né?
Exatamente.
E respondendo a sua solicitação, Vitor, o pessoal falou aqui, ó, que o Gabriel Curti tem que ser a cara do TikTok do Grande Prêmio. O Silvestre Cirilo diz que você tem que ser a cara, Vitor. Gabriel Carvalho diz que tem que ser Rodrigo Matar. O Rubens Neto diz que tem que ser eu. O Sainz Carelli tem que ser o Gabriel Curti. O Sync Redder, Gabriel Carvalho. O Rafael Lima, Flávio Gomes e Dona Vilma. E o Sainz Carelli diz que é Gabriel Curti fazendo as danças, inclusive.
Gabriel Carvalho é nosso jovem, né? Ele que deveria empreender Gabriel... esse projeto aí.
Gabriel Carvalho é o único de nós que...
cara do TikTok.
Ele é o único de nós que faz parte da geração TikToker. Então é Gabriel Carvalho o escolhido.
E tal qual no primeiro bloco, Vitor, vou deixar uma pergunta para que você responda no retorno do intervalo, que é dele. Rafael da Silva Coelho, por R$5,03. Como que o Hani identifica os benefícios e desafios que uma organização internacional formada por potências globais pode trazer à resolução de conflitos? Voltamos já.
Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/Tire Life e aproveite.
Que como?
Quer que eu repita a pergunta?
Não entendi nada.
Como que o Hani...
O Hani?
É.
E o Hani?
Prazer. Identifica os benefícios e desafios que uma organização internacional formada por potências globais pode trazer à resolução de conflitos.
Sim. bom, como... próximo tema, estamos começando o terceiro bloco do Paddock GP. Voltamos a falar da Fórmula 1, daqui a pouco vamos falar da final da Indy, que acontece nesse final de semana em Sainte-Hit. Nessa semana, o nosso glorioso lobista Chase Carey deu uma declaração dizendo que a Fórmula 1 vai voltar ao normal no ano que vem, em termos de calendário, né? Ainda não foi divulgado, né? Mas já se esboça um calendário para o ano que vem. E o site RaceFans e também o F1E trazem como informação que o GP do Brasil não será realizado em 2021, sendo substituído pela essa empresa maravilhosa, né, que é a Fórmula 1, que fala We Race as One, preocupada. Até a polícia atrás do Carey aqui. We Race as One. Mas aí ela vai correr na Arábia Saudita no ano que vem. Puxa vida, um lugar tão, tão fascinante, democrático, governo maravilhoso. Então, é bem provável que a Arábia Saudita entre no lugar do Brasil. A Austrália passa para o final do calendário, né, as últimas provas indo atrás do Japão. E o Bahrein, Gabriel Curti, voltaria a abrir o campeonato. E o mais interessante, nós vamos ter uma prova, eventualmente, no Bahrein em novembro, dezembro e março.
Pois é, overdose de Bahrein no calendário da Fórmula 1. Não que seja uma reclamação, tá? Acho que a pista no Bahrein é uma bela pista. Agora, é interessante, né, como a Fórmula 1 tem mostrado cada vez menos apreço pelo slogan We Race as One, porque realmente a Arábia Saudita a gente já criticou aqui quando a Fórmula E foi para lá, né, que era um contrassenso muito grande, uma categoria que pregava as coisas que a Fórmula E prega, correr na Arábia Saudita. E a Arábia Saudita realmente é um país que eu não gostaria que tivesse corrida nenhuma lá. De resto, só posso lamentar o que fizeram com o GP do Brasil, porque nos últimos anos houve um movimento de pressão para que o GP do Brasil, para que Interlagos se remodelasse, se reformasse, para que, enfim, pudesse seguir no calendário, mas o que a gente viu nos últimos anos foi um movimento de dentro para fora também que jogou muito contra, né? Essa tentativa de um autódromo fantasma em Deodoro, com essa migração agora com apoio também dos novos donos da Fórmula 1, né, para que a corrida acontecesse no Rio de Janeiro, e no fim não vai acontecer em lugar nenhum, como a gente já previa há alguns bons anos, quando esse assunto começou. Então, não vejo com muita surpresa, só acho que a Fórmula 1 não vai voltar ao normal ano que vem, acho bastante prematuro a gente cravar que qualquer coisa volte ao normal no ano que vem, então, acho que o melhor remédio é esperar. Enquanto não tiver vacina, enquanto a gente não tiver com a galera vacinada, não dá para cravar nada. Assim, olha o que está acontecendo na Europa hoje, nos últimos dias, nas últimas semanas, as ondas de contágio lá voltaram a crescer bastante, então, nos Estados Unidos também. Então, acho que é bastante prematuro a gente cravar que as coisas vão voltar ao normal no ano que vem.
Guilherme Bloise, o chefão da Fórmula 1, também falou que com esse formato de bolha que a Fórmula 1 criou, é basicamente possível correr em todos os lugares do mundo, porque ele acredita piamente que deu tudo certo. Por isso que ele pode estender o calendário para essas 22 praças, retomando o que havia sido programado para esse ano e nos anos anteriores.
Se o que a gente viu é dar certo, acho que a gente tem uma visão um pouquinho diferente do que é funcionar, né? Por mais que a Fórmula 1 não tenha tido tantos casos de contágio de coronavírus, mas tiveram, a gente não pode deixar de mencionar isso. Mas o Carey dizer que já tem um calendário perto do normal é extremamente precipitado, é como o Gá falou, a gente não tem noção nenhuma de como vai ser no ano que vem, a gente tem indícios de possíveis vacinas, mas nada ainda confirmado e nem aplicado, né? Nem apenas em fase de testes. A gente teve na Austrália um campeonato já adiado em 2021 por conta da pandemia. Então, é um cenário bastante perigoso. Eu acho extremamente precipitada a fala do Carey, Acho que ele precisa tomar muito cuidado, assim. Me soa como um blefe, para falar bem a verdade.
Pedro Henrique Marum, quem viu, viu o GP do Brasil?
Por hora, é isso. Por hora, é isso. Eu acredito que em algum momento a gente vai ver um desfecho, porque o Brasil é um mercado muito importante, com uma pista muito tradicional, com uma base de fãs e de atenção é muito garantida, é uma segurança grande o Brasil. Sabe que não vai ter autódromo vazio, sabe que não vai ter falta de interesse comercial. Então, existe... O Brasil é uma praça estável da Fórmula 1. Então, em algum momento, o campeonato vai retornar. Mas no momento, neste momento agora, pensando no calendário de 2021, por sorte, com sorte, o último calendário no qual o Chase Carey vai se envolver, quem viu, viu. E o Brasil vai ficar de fora. E são favas contadas. É uma história que a gente não precisa... nem desvendar, aqui não há algum mistério, é uma politicagem que a gente já passou várias e várias vezes nos últimos meses, nos últimos anos, para explicar o que é que significava esse deadline, o que é que significava esse interesse do Rio, a forma como São Paulo e Rio se digladiavam politicamente era importante por N maneiras em determinado momento, depois mudou um pouco de figura, outras preocupações tomaram a frente, o Rio acabou não conseguindo, e o governo federal, o governo estadual, o governo municipal tiveram, ainda bem, as travas democráticas, pelo menos até agora, desse nefasto projeto que é esse autódromo fantasma de Deodoro, e que não vai sair a tempo de qualquer negócio envolvendo a Fórmula 1. Com sorte, não vai sair nunca. Mas, certamente, vai rolar quase que uma maldição em determinado momento. A gente não está lá ainda, mas a Fórmula 1, em algum ponto dessa discussão, vai virar as costas para essa ideia. Eu acredito nisso, porque vai ser um projeto tão mal falado internacionalmente que não vai ter como sustentar. E aí... Interlagos vai voltar a carga em algum ponto no futuro. Mas, no momento, o Brasil está fora.
Muito bem. Chamo novamente o Rodrigo Berton para comentários do nosso público. E quero que fale bem a respeito da vida, porque é um assunto bem triste falar dessa ausência do GP do Brasil, que foi um projeto quase de extinção, auto-extinção, praticado pelas partes que foram se digladiando, como disseram os nossos comentaristas a respeito do andamento São Paulo-Rio de Janeiro ao longo desse ano, que não surtiu efeito nem para um, nem para outro.
Sabe o que vai te deixar feliz?
Quem?
R$50 do chefe opressor sem mimimi. Para encerrar, quero ser igual a vocês quando crescer.
Muito obrigado ao nosso chefe opressor sem mimimi, que está lá no nosso grupo. Lá no, entre os membros do Grande Premium, aqui os membros da nossa GPTV, seja membro, clique lá nos planos Hattrick e Grand Chelem.
O Leonardo Monteiro, por R$5, ele comenta que acha que Yas Marina, em Abu Dhabi, tem exclusividade em contrato para encerrar a temporada da Fórmula 1.
Tem.
E ele mandou mais R$5 também sem mensagem, eu acredito que seja... que ele não conseguiu mandar na primeira, então para consertar ele mandou mais 5 para mostrar que ele é um homem maravilhoso. E as Marina tem um contrato para fechar a temporada. Correto, Vitor?
Correto.
O Lucas Fernandes diz que foi pela primeira vez ao GP do Brasil no último ano. No sábado passou uma funcionária fazendo uma pesquisa e perguntando se pretendia voltar em 2020. Pobre. O GNF faz uma pergunta. Teoria da conspiração. Gostamos. Lembram de Le Mans? Um monte de gente foi contaminada e em seguida o Zac Brown não apareceu na corrida. Teria ele pegado Covid? e ficou no sigilo porque não revelaram os nomes?
Eu não reparei nisso, não, se o Zac Brown não foi na corrida da semana passada, retrasada. Não me lembro disso, não.
Eu também não. Mas não era mais o período de quarentena que ele teria que ficar se ele tivesse contato com alguém? Porque acho que podia ter sido também uma prevenção. Porque realmente houve vários casos em Le Mans e a Porsche, por exemplo, tirou todos os pilotos dela, mesmo os que não tinham testado positivo, da corrida do final de semana seguinte. Então, tinha aquele período de 14 dias de quarentena para você não contaminar ninguém ou o vírus se manifestar no seu corpo.
É só faz o teste na Fórmula 1 quem está de alguma forma no dia a dia das equipes, né? Então, se o Zac Brown se isolou depois de Le Mans, ele não fez mesmo o teste da Fórmula 1 e não faria. Não foi nenhuma teoria da conspiração.
Por enquanto são esses, Vitor.
Falaremos daqui a pouco a respeito do GP de Portugal, que volta nesse final de semana ao calendário da Fórmula 1. Talvez nem volte no ano que vem, o que é uma pena. Mas como Portimão, Algarve entra nesse final de semana. Quero passar para a Indy, que nesse fim de semana também decide o campeonato, mais uma vez entre Scott Dixon, que pode ser hexacampeão, ou Joseph Newgarden, que pode ser tricampeão. Ganassi, pense que mais uma vez chegando ao final do campeonato. E temos uma informação a respeito de Hélio Castro Neves. Daqui a pouco o nosso Gabriel Curti vai falar a respeito. Será que corre ou não no final de semana? Estava engatilhado, vamos ver. Ele levantou o dedinho aqui, falou alguma coisa, não sei o que é. Gá, chegamos ao final do campeonato da Indy, que se estendeu por mais tempo por conta das 500, por conta da pandemia, as 500 milhas realizadas em agosto desse ano. Mas o fato é que esse campeonato poderia ter sido definido há muito tempo se o Scott Dixon mantivesse o desempenho que teve no começo do campeonato. Está aí prevaricando. A vantagem ainda é boa para o final de semana, mas ele deu sopa para o azar. E aí Newgarden, que é o atual campeão, tem chance de roubar dele o título desse ano.
Eu ainda acho um pouco improvável esse tricampeonato do Newgarden pela configuração de pontos. Mesmo sabendo que o Dixon não é um expert em Sun Pit, está bem longe disso, a vantagem é confortável, tá? São 32 pontos. Se a gente for pegar o cenário mais clássico, que seria o Newgarden vencer com pole e liderar o maior número de voltas, ele chegaria a 524 pontos. Essa pontuação o Dixon atinge com o nono lugar, e aí ele ganha no desempate, que é o número de vitórias. Então, um nono lugar garante o título do Dixon. É muito confortável. Se a gente for pegar as provas recentes do Dixon, ele vem de 4 corridas bem ruins. Nessas 4, ele foi nono em 2 delas. Nas outras 2, ele foi 10º. Então, a pior versão do Dixon que a gente viu talvez não seja suficiente para o Newgarden ser campeão. Então, está muito complicado para o Newgarden. O que eu acho dessa final? Eu acho que a gente tem 2 estilos opostos de pilotos, em geral, na carreira, mas eu acho também que a gente tem 2 estilos na temporada que são diferentes. É um Dixon que constrói uma vantagem muito sólida no começo do campeonato e que sai das 500 milhas de Indianápolis com o título na mão, apesar daquela derrota amarga para o Sato, ele estava com uma mão e meia na taça, depois da Indy 500. E aquela distância, depois da corrida 1 em Gateway, que meio que caiu no céu no colo do Dixon, era uma corrida que o Newgarden parecia que venceria, e aí a sorte vira e dá no colo do Dixon. Naquele momento eram 117 pontos, uma vantagem que me parecia impossível. O campeonato sempre me pareceu improvável, naquele momento me parecia impossível. De alguma forma, essa diferença desabou. E desabou por quê? O jeito que o Newgarden tirou a diferença foi bem diferente do jeito que o Dixon construiu ela. O Dixon constrói com base em estratégia, com pilotagem segura e uma Ganassi superior à Penske, principalmente nos ovais longos, Texas e a Indy 500. A Penske e a Chevrolet não tiveram como competir com Ganassi e Honda. Então foram duas corridas que o Newgarden ficou de mãos atadas. Ele fez o que dava para fazer. O Newgarden tira a diferença no talento, no braço, com atuações espetaculares. Então, voltando ao que a gente discutiu depois daquela rodada dupla no GP de Indianápolis 2, o Newgarden faz uma temporada mais vistosa do que a do Dixon. As atuações do Newgarden são mais vistosas que a do Dixon. Se a gente tivesse que comparar, a Ganassi foi melhor que a Penske em 2020. Então, é natural que o Dixon esteja na frente, mas seria mais natural que ele estivesse mais à frente do New Garden, com o campeonato mais encaminhado ou até já vencido a essa altura. Então, de qualquer forma, o título está em boas mãos, seja com o Dixon e a superioridade da Ganassi e o começo espetacular dele, seja com o New Garden, que para mim é o melhor piloto do campeonato se a gente fizer um cômputo geral de atuações, com uma Penske que, diferentemente de outros anos, não é uma Penske superior às rivais.
Guilherme Blois, que tal a decisão no final de semana entre um piloto que começou bem e vem em alguma decadência e o outro que começou de forma mediana e tenta se recuperar no campeonato com performances, como disse o Gabriel, vistosas?
Ah, deu uma emoção na temporada, né, Vi? A gente teve uma temporada na Indy bastante complicada, né? Diferentemente de outros anos, acredito que a temporada 2020 não tenha empolgado tanto. Mas chegamos a St. Pete com uma disputa de título totalmente em aberto e o New Garden tem todas as condições de poder ultrapassar o Dixon e conquistar o título, né? O New Garden venceu em St. Pete ano passado com o Dixon em segundo. Então, é um cenário muito possível de acontecer. A gente pode, não dá para deixar o New Garden de fora dessa disputa. Então, vai ser legal de acompanhar, vai ser bastante interessante. O Dixon foi regular na primeira temporada, na primeira parte da temporada, né? Embalou 3 vitórias em sequência, teve o resultado na Indy 500, como o Gá disse, que foi espetacular. Ficar em segundo lugar na Indy não é um resultado horroroso. E tem o ano do New Garden, essa segunda metade é sensacional, né? A gente tem no ano 6 pódios do Dixon contra 5 do New Garden. O Dixon venceu 4 provas e o New Garden venceu 2. Pode acontecer do New Garden ser campeão, caso ele vence e o Dixon não tenha um grande resultado, ser campeão com um número de vitórias menor do que o Dixon, que liderou o campeonato inteiro. Então, são cenários muito possíveis de acontecer. Não é mais favas contadas como era, como a gente falou depois da Indy 500, está bem longe de ser. E o New Garden é o atual campeão, né? Ainda é o atual campeão, então a gente tem que respeitar esse cara, a gente tem que, não pode descartá-lo completamente assim da possibilidade dele ganhar novamente esse ano.
Só uma coisa antes de passar para o P, bem rapidinho, tiveram duas provas esse ano em que a sorte virou muito contra o New Garden a favor do Dixon, que foram o GP de Indianápolis 1, aquela segunda corrida do ano, e o GP de Gateway 1, em que eram duas corridas em que o New Garden disputava a vitória. No caso de Gateway, ele liderava, quando a bandeira amarela virou o jogo. As duas corridas foram vencidas pelo Dixon. Nas corridas, o New Garden foi 7º e 12º. Essas duas provas desequilibraram completamente essa disputa para a última etapa.
Pedro Henrique, você.
Não, o Gá e o Gui já pintaram bem o panorama. Eu falei sobre isso algumas semanas atrás. St. Pete não é a melhor pista do Dixon, não é onde ele tem os melhores resultados, mas ele precisa, apesar da aproximação perigosa do New Garden, o Dixon precisa ser simplesmente Dixon. Ele não precisa nem viver uma masterclass. Ele precisa andar bem, colocar o carro, né, onde der para colocar o carro, precisa tirar o que der para tirar do carro com a estratégia correta, sem pedir demais, e ele vai ser campeão. Dixon é favorito, continua muito favorito, até por se tratar de quem é. Mas é necessário pontuar, e isso vai ser verdade, seja o que for que aconteça na corrida de St. Pete, que o New Garden faz uma segunda metade do campeonato que mostra bem por que se fala tanto do New Garden ser o nome da Indy no futuro. A gente discute aqui Rossi, Herta, e são ótimos pilotos, Pato Ward, mas o New Garden é o cara por um motivo. E o motivo é exatamente esse. Ele não fez um começo de temporada ruim, ele simplesmente... As coisas aconteceram muito rápido, né? Ele foi se desatando da liderança do campeonato e do Dixon muito rapidamente, porque o Dixon foi guiando de maneira muito correta, ótimas estratégias, como sempre, e uma Ganassi superior. E foi escapando muito rápido. O New Garden se viu, desde o começo do campeonato, tentando correr na ladeira, e ele chega com chance de chegar no fim da ladeira, ainda em 100 pits, o que é até um pouco impressionante, dado a pontuação que o Dixon chegou a ter e a diferença que chegou a haver em determinado momento do campeonato. Mas o Newgarden é capaz de explodir de maneira que ninguém mais na Indy mostrou ser capaz de fazer numa sequência grande de provas. O Dixon venceu 3 corridas no começo do campeonato, mas não necessariamente dominou as corridas. O Newgarden domina corridas, vem se dominando, sendo o cara mais rápido, mais habilidoso. E ele mostrou muito isso nessa temporada, mesmo que saia vice-campeão.
Muito bem. Só quero lembrar que no sábado, a previsão do tempo para St. Pete apresenta tempestades com raios na hora da classificação. Então vai ser, ó, melzinho na chupeta. Daqui a pouco nós vamos falar, fazer o compilado de apostas no final do programa da MotoGP, da Indy e da Fórmula 1. Gabriel Curti, Hélio Castro Neves, corre no final de semana. É isso?
Não é isso.
Não corre no final de semana.
Não corre no final de semana. A informação é que o Hélio estava ali na expectativa de voltar ao grid, mas a gente estava também na expectativa do resultado dos exames do Oliver Askew, que estava com aqueles estranhos efeitos da concussão ainda, desde a Indy 500, e por isso ele foi vetado daquela rodada dupla em Indianápolis. Dessa vez o Oliver Askew passou nos testes, então o jovem americano vai ter a despedida dele pela McLaren, talvez a despedida dele na Indy, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Askew no próximo campeonato, mas a despedida da McLaren vai ser com o Askew em São Petersburgo, ao lado do Pato Ward.
Muito bem, então até onde sem informação em primeira mão exclusiva de Gabriel Curti, Hélio Castro Neves não corre no final de semana, Oliver Askew volta para fazer a última prova pela McLaren, que no ano que vem deve ter Felix Rosenquist no carro número 7. Por fim, não, deixa os palpites para depois, vamos, como eu falei para vocês, vamos fazer tudo juntos de uma só vez. Voltando à Fórmula 1, eu temos o final de semana...
Posso só fazer uma pergunta antes, Peter, para não ficar longe?
Não.
Deixa agora, eu vou pegar aqui nas minhas anotações. O Davi B.C. Silva, que é lá de Tucuruí, no Pará, não é quase nosso vizinho aqui, do bairro quase homônimo. O que seria mais trágico? O Dixon perder esse título ou aquele título da Indy que o Montoya liderou todas as provas e perdeu a liderança na última corrida?
Aquele era o sinônimo de paçocada que a gente tinha até no esporte a motor dos últimos anos, muito grande, né? Mas essa do Dixon é pior. Essa do Dixon é pior porque o Montoya não chegou a ter 117 pontos faltando 6 corridas. Essa e outra, o Montoya ainda tinha pontuação dobrada para se preocupar na última etapa e ele perde do Dixon com pontuação dobrada em Sonoma no critério de desempate. Então, essa do Dixon ia ser a maior paçocada de longe. Assim, ele ia bater a marca do Dixon, do Montoya, por muito.
Obrigado, Vitor. Pode continuar.
Muito obrigado. Muito gentil de sua parte, Berton. Que gentil você é.
De nada.
GP de Portugal nesse final de semana. Acontece a volta do país à Fórmula 1, não no circuito do Estoril, que recebeu a última prova em 96, com vitória de Jacques Villeneuve, e volta nesse final de semana em Algarve, Portimão, uma pista que basicamente ninguém conhece, quase uma reedição da situação de Mugello, e que não vamos ter tanto frio assim, né? A sorte de Portugal estar mais ao sul da Europa não vai afetar tanto o final de semana, previsão de temperaturas entre 18 e 21 graus, pelo menos durante os treinos, mas o fato é que a pista nova traz um elemento novo para esse final de semana. Queria começar com o Guilherme Blois, e qual a expectativa para o final de semana, Guilherme? Sendo que é uma pista que você olha pelo traçado, parece Barcelona, mas não tem absolutamente nada a ver com a pista catalã, pelas pelos aclives e declives e por uma curva que, quando você começa a fazer lá no fim para chegar na reta, olha, ela é um perigo.
Ah, é um circuito que a gente já vinha pedindo no calendário da Fórmula 1 já há algum tempo, né, Vi? A gente já debateu o circuito de Algarve em outros paddocks. É um circuito extremamente interessante que, como você falou, tem essa pegada de Mugello, né, do pouco conhecimento dos pilotos em relação ao circuito, e talvez traga um tempero diferente para essa corrida no fim de semana. Fim de semana que pode contar com o isolamento, né, do Hamilton como o maior vencedor da história da Fórmula 1. Né? Ele pode realmente finalmente passar o Schumacher em número de vitórias. E, bom, vai ser, a gente tem que ver como vai ser o rendimento do Verstappen, né, com a Red Bull, a ver como é que vai ser a Ferrari, se vai ser um desempenho parecido com o que a gente viu na corrida anterior, se pode repetir até a própria Mugello, que não foi lá essas coisas. Então tem bastante coisa para a gente acompanhar nesse fim de semana. É uma corrida que eu particularmente já me esperava que acontecesse já há algum tempo. Tô bem ansioso para acompanhar essa prova no domingo, Vi.
Pedro Henrique, expectativa sua para o final de semana nessa pista que todo mundo já gostaria há tempo de ter visto no calendário?
É uma pista divertida, um traçado que desafia os pilotos. A gente tem suposições do que as equipes podem apresentar, não tem certezas, até pela questão climática, enfim, é sempre uma dúvida. A gente tinha uma boa ideia do que podia acontecer na última corrida em Nürburgring. Acho que é um pouco menor Portimão. Mas o que me interessa, além de qualquer outra coisa, nesse momento, é a briga, é o curso da briga entre Renault, McLaren e Racing Point. Porque a Renault, desde Silverstone, fez mais pontos, vai se aproximando, tende a passar as duas rivais. Seria uma surpresa, pelo que a gente imaginava no começo do campeonato, a Renault se isolar como terceira força da Fórmula 1, mas parece inevitável. Agora, o Portimão talvez ofereça uma corrida um pouco mais à feição da Racing Point do que da Renault. Então, vamos ver o que acontece. O Pérez vem numa sequência muito boa também. Talvez tenha chegado o momento do Sérgio Pérez levar a Mercedes Rosa ao pódio.
Gabriel, um final de semana também que pode colocar a Mercedes como campeã já de construtores, se ela fizer 40 pontos a mais que a Red Bull. Bem provável, mas há essa chance.
Há essa chance. E assim, é improvável porque geralmente o Verstappen vai ao pódio. Mas se acontece um abandono do Verstappen, eu diria que a chance desse título sair é gigantesco. É gigantesca. Mas acho que, assim, aconteça em Portugal, aconteça na Emília-Romanha, esse título da Mercedes vai acontecer com maior antecedência do que o do Hamilton, que deve ser na Turquia ou no Bahrein. Falando um pouco do que eu espero para a corrida, eu acho que talvez um paralelo interessante seja com a Toscana, pelas características da pista. Eu acho que é uma pista que ela não deve propiciar tantas ultrapassagens assim, mas que ela vai desafiar os pilotos, porque ela tem bastante curva e ela tem ondulações, é uma pista de sobe e desce. Então eu acho que essas características de uma pista que não é simples de se guiar, sendo inédita, pode causar intervenções de safety car, escapadas. Então eu acho que ela pode acabar sendo uma corrida embolada e divertida, como foi o GP da Toscana, e não tanto uma prova cheia de ultrapassagens e ação entre os carros, mas talvez ações provocadas por safety car, que é uma coisa que a gente tem visto muito na temporada. A Pirelli vai com os pneus mais duros para o final de semana, ela vai bem conservadora, tanto em Portugal quanto na Turquia, porque são pistas que, no caso, a Turquia volta depois de muito tempo, né? Primeira vez na era híbrida. Portugal, essa pista é a primeira vez, Portimão, e as características de ambas as pistas são características que exigem muito dos pneus. Por isso, é o duro e o médio macio, mas eles são C1, C2 e C3, é a gama mais dura que a Pirelli tem.
Quero saber de vocês os palpites todos para o final de semana. Começo pela MotoGP e pergunto para você, Pedro Henrique Marum, quem vence a corrida?
Mir vence a corrida, dispara na liderança do campeonato.
Guilherme Bloit.
Mir.
Gabriel Curti.
A gente tem falado que o Mir é favorito em algumas corridas, né? Mas eu quero manter o campeonato vivo. E para isso, eu vou votar no Alex Marques. Eu acho que agora ele pega o elevador de uma vez. Eu queria votar no Rins, mas duas seguidas é muito raro na MotoGP atual. Então vai ser o Marques.
Rodrigo Berton.
Dovizioso.
O vencedor, eu falei.
Sim.
Corrida é ruim para Ducati, hein?
Olha lá, hein? Eu vou votar em Mir também. Na Indy, quem vence a corrida? Pedro Henrique Marum.
Graham Rahal. Vai chegar a vitória. Vai chegar.
Uma torcida imensa para esse rapaz. Guilherme Blois.
Colton Herta.
Gabriel Curti.
Joseph Newgarden.
Rodrigo Berton.
Newgarden também.
Isso aí, o McLaughlin estreia com vitória, é assim demais. Eu vou votar no Ross. Quem vence o campeonato, Pedro Henrique Magno?
Dixon.
Lois.
Dixon também.
Gabriel.
Dixon.
Berton.
Dixon.
Também. O pódio da Fórmula 1 para Pedro Henrique.
Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e a Mercedes é campeã mundial de construtores com Sérgio Pérez em terceiro.
Aliás, o Stroll, né? Ninguém sabe se ele tá bem, né?
Não.
Bem é forte.
Vou apostar no Hülkenberg, que mentira. Não vou, não.
Então aposte. Já aproveita.
Hamilton, Verstappen e Pérez.
Guilherme.
Hamilton, Verstappen e Carlos Sainz.
Rodrigo Pedro.
Eu vou diferente. Vou de Verstappen, Hamilton e Ricardo.
Hamilton, Verstappen. Norris. Muito bem. Olha, Berton, me fala uma coisinha aqui.
Fica no lá.
Pé do orgulho. Quantos likes nós temos?
507.
507?
E 12 agora, subiu 5.
A vergonha é essa.
Pois é.
Pelo amor de Deus, sabe? Bom, nós vamos fazer o time extended porque nós aqui honramos 10 minutos contados no relógio e nada mais. Falávamos a respeito das trocas que poderiam acontecer para o ano que vem, e além daquelas que citamos no começo do programa, há também a presença inefável de Nikita Mazepin e seu papai Dimitrinho, que podem ali estar fazendo uma negociata. Uns falam que pode ser na Haas, falam que pode ser na Williams. O fato é que começou a bagunçar, né? Porque o cara tem grana, né? O filho está lá 212 anos na Fórmula 2. Chegou uma hora, Gabriel, que o dinheiro tem que ser mais ou menos aplicado como fez o Lawrence Stroll. O que vai acontecer com esse rapaz, com o pai, né? Vai aplicar onde a grana toda ali? Onde veremos o Nikitinha não na FEME em 2021?
Eu acho que o Mazepin tem grande chance de ir para a Haas. Eu não imagino, nesse primeiro momento, a Williams rompendo totalmente com a Mercedes, a ponto de ter dois pilotos pagantes. Eu sei que é o caminho natural para a Williams daqui a alguns anos, mas eu acho que ela ainda vai manter essa ponta de aliança com a Mercedes, e por isso ela vai manter o George Russell lá, carregando o time nas costas, enquanto o Latifi paga as contas. Eu acho que o Mazepin, a gente vai ter uma surpresa, não vai ser surpresa para quem já acompanha, né? Mas vai ser bem desagradável quando ele chegar na Fórmula 1, porque ele é o Paillet ao quadrado. Primeiro, porque assim, ele é pior do que o Stroll. Ainda que ele esteja fazendo uma temporada digna na Fórmula 2, tecnicamente falando e pontuando bem, o comportamento dele é trilhões de vezes pior que o comportamento do Lance Stroll. Assim, se tem gente que acha o Stroll antipático por ser filhinho de papai e tal, o Nikita é muito pior, extremamente mimado, desrespeitoso, o rádio dele é insuportável. Então, assim, se vocês acham o Stroll chato, preparem-se, porque vem aí uma versão bem piorada e menos talentosa.
Deixa eu então fazer uma pergunta para você. A temporada número 4 de Drive to Survive entre Gunther Steiner e Nikita vai ser bonita, então.
Assim, eu acho que, inclusive, a gente corre o risco de perder a essência Gunther Steiner em meio a isso tudo, porque a equipe vai ser do pai, né? O Gene Haas vai estar lá, mas o Mazepin vai estar bancando tudo. Então, ele vai ter uma participação muito grande, como ele teve na Williams, e aí depois acabou tendo uma equipe própria, o Stroll, na Racing Point. Então, tudo indica que o Mazepin vai ser, no mínimo, 50-50 ali com o Gene Haas. E isso vai tirar muito do protagonismo do Gunther Steiner. Então, acho que é mais fácil a gente perder o brilho do nosso personagem do que ter atritos entre ele e o Dimitri.
O Guilherme Blois, falando em Haas, também se fala que, bom, assim, é impossível pensarmos na manutenção da dupla Magnussen-Grosjean para o ano que vem. Tanto que o Grosjean já começou a ciscar lá com a Peugeot no mundo do WEC, com Intercarros, já está vendo se vai para a Fórmula E. O Grosjean parece que já sabe que o fim dele está próximo. O Magnussen, que é de fato um ótimo largador na Fórmula 1, ele oscila, né? Faz 3 corridas ruins e uma boa. 3 ruins e uma boa. Então, assim, a probabilidade de termos uma dupla nova no ano que vem na Haas é muito grande. Começando pelo nosso querido Nikita Mazepin, e pode ser que Robert Schwartzman surja na equipe. Pegando também o gancho do Gabriel, 2 russos numa equipe também, algo não é muito comum de acontecer. Uma equipe americana com 2 russos, né? Uma reedição da gloriosa Guerra Fria. Mas, enfim, um piloto é bom, né? Um piloto é bom. E é piloto bancado pela Ferrari. O outro é bancado pela grana que vem aí. Como vislumbrar essa mudança da Haas e tendo esse Gunther Steiner aí no meio de uma questão que envolve muito mais uma questão de disputa de poder, porque tem a Ferrari forçando um piloto e o dinheiro forçando outro piloto?
Eu me surpreenderia muito vendo o Schwartzman na Haas, né? Eu até fiz elogios a ele em programas anteriores, que ele fez uma primeira metade de Fórmula 2 esse ano extremamente forte. Eu acharia mais, na época eu disse que seria mais provável a entrada dele na Alfa Romeo, por exemplo. Tamanho dos bons resultados que ele vinha conquistando, né? Se ele vier para a Haas, talvez seja muito por esse motivo que você falou, dessa pressão da Ferrari. A Haas, não sei, acho que eu ainda acho que a gente pode ver um Sérgio Pérez ou Nico Hülkenberg assim, como primeiro piloto da Haas para o ano que vem. Assim, acho que eu ainda estou pendendo mais para esse cenário, assim, sabe? Tipo, deles pegarem um piloto mais experiente, com mais horas de voo, né? Como costuma dizer o Edgar Mano Filho, do que a Haas apostar em 2 jovens, né? A gente tem que dizer que o Mazepin é jovem ainda, mas acho que passa por esse cenário de um piloto mais experiente com um piloto prestes a amadurecer. A gente, infelizmente, não vai contar mais, tudo indica que a gente não vai contar mais com o entretenimento garantido por Robro no grid da Fórmula 1 em 2021, mas é um cenário que a gente já vem imaginando já há algum tempo, né? Lógico, meio que viralizou por conta do Drive to Survive e tal, por conta, né, das inúmeras atrapalhadas feitas pela equipe e pelos dois pilotos, com certeza, também. Mas eu acho que essa era de entretenimento da Haas está chegando ao fim, está bem próximo disso.
A Haas vai se tornar uma equipe ali satélite da Ferrari, mas também influenciada por granas violentas? É assim que ela vai sobreviver na Fórmula 1, Pedro?
Eu acho que se esse for o caminho que a Haas vai adotar, não vai ter o Steiner. Porque vai atacar tudo aquilo que ele falou nesses anos, desde que a Haas entrou no grid a valer em 2016. Na verdade, a ideia de ter dois pilotos novatos já vai contra tudo que ele falou durante vários anos. Porque o argumento dele, e o Steiner sempre foi o cara que controlou todas as operações da Haas. Tem o dono, que é o Gene Haas, mas que é um forasteiro na Fórmula 1. Não é um forasteiro no esporte a motor, mas é na Fórmula 1 e no automobilismo europeu. Então, o Steiner sempre tomou conta de tudo envolvendo a Haas e sempre disse que não queria pilotos novatos, queria pilotos que já conhecessem o ambiente, a Fórmula 1, a tecnologia, enfim, como o Gui falou, horas de voo. Por isso, ele contrata a Romain Grosjean para ser o cara no começo, junto com o Esteban Gutierrez. E o Grosjean vai muito bem naquele início na Haas, vai muito bem mesmo, especialmente nas primeiras corridas. Ninguém esperava uma Haas que brigasse perto do pódio, e foi o que aconteceu. Naquela primeira metade de 2016, depois eles pararam de atualizar o carro, caíram de produção, mas os resultados foram impressionantes. E aí, na sequência, vem Kevin Magnussen, e eles vão mantendo os dois baseado muito nisso, na falta de experiência de outros pilotos que batem na porta da equipe. Nesse momento, eu imagino que um piloto novato seja algo que a Haas aceite lidar. Mas dois, aí eu já acredito que é muito a mão do Mazepin e quase nada do Steiner. Aí eu acho que é o começo do caminho da saída do Gunther Steiner de uma nova fase na Haas, o que certamente é possível. A Haas viveu um pico interessante em 2018, brigando com a Renault, na frente da McLaren, mas nos últimos dois anos virou uma das piores equipes do pelotão. Agora, o que falar dos pilotos? O Romain Grosjean tinha uma porta enorme, uma boquinha grande na Jaguar, na Fórmula E, que ele perdeu, né? A Jaguar estava ávida por ter Romain Grosjean para a última temporada da Fórmula E. Quando ele define em cima da hora que fica na Haas, a Jaguar tem que pegar quem está disponível e pega o James Calado. E agora ela contratou o Sam Bird para ser o companheiro do Mitch Evans. Então ela tem uma dupla estabelecida. O Grosjean perdeu essa porta. A Peugeot, para algo que o Grosjean não conhece bem, talvez. Vamos ver o que acontece no futuro. Mas essa porta, parece que o momento do Grosjean de sair da Fórmula 1, ainda grande, com status de piloto de certo sucesso na Fórmula 1, passou. Pelo menos nesse momento. E aí a gente discute os pilotos que podem entrar. O Schwartzman é um piloto talentoso. Acredito que mais um ano na Fórmula 2 faria muito bem a ele. Ele não está pronto, mas é muito talentoso. Talvez seja o piloto mais talentoso do grid da Fórmula 2, mas não está pronto ainda para o palanque que é a Fórmula 1. E o Mazepin? Mazepin é isso que o Gá falou. Um sujeito rico, sabe que o pai está bancando, onde ele anda, ele está acima do restante na equipe, porque tem o dinheiro, um aporte financeiro muito forte do pai dele. É um cara que é fronteiriço a mal educado, né? É muito playboy, e é um piloto de... Ele é meio adaptado para a realidade dele, ele é meio win or all, né? Ele pode até ter bons momentos, mas ele não tem muita noção do lugar onde ele está e do que dá para o carro dele fazer. Então, ele muitas vezes tenta se exceder, tenta tirar mais do que o carro tem, e aí erra muito. E aí bate, aí comete erro e tal, enfim, o tempo inteiro. Então, nesse sentido, uma comparação com o Latifi, por exemplo... Assim, o Stroll, eu concordo com o Gal, o Stroll é melhor que ele, até pelo pela estrada do Stroll na Fórmula 1. Né? O Stroll já está no quarto ano da Fórmula 1, já tem experiência. Mas numa comparação com o Latifi é um cara que entrega mais a equipe porque está mais na pista. É mais regular, anda mais, dá mais resposta à equipe. O Mazepin talvez seja mais rápido, mas também comete muito mais erro.
Muito bem. Berton, só para saber uma coisinha. Passamos de 600 likes?
Deixa eu conferir aqui, Vitor. Até a hora que eu vi tinha 544. Tem 552. Mas eu tenho duas perguntas.
Passa.
São lá do começo do programa ainda. Uma veio em moeda estrangeira, 2 euros, mandou o Bruno Correa. Saí do Brasil em 2014. Me expliquem quem é Guga Chakra.
Olha, quem poderia explicar quem é Guga Chakra é o nosso TikToker Gabriel Carvalho. Ele, quando começar o TikTok do Grande Prêmio, vai explicar em detalhes a admiração que Gabriel tem por ele, Guga Chakra, que é um comentarista holístico, né? Um comentarista de tudo, que parece saber de tudo, mas não necessariamente sabe do que está falando.
É um Felipe Neto descabelado.
Né? Exato.
E o Rafael da Silva Coelho, Vi, faz uma pergunta que eu gostei bastante e eu deixei ela para o final. Hoje a aula é de revisão, o que rememora um famoso quadro do telecurso. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Para vocês, para os quatro, qual o melhor episódio ou aula deste grande programa?
Quem começa?
O Vitor escolhe.
Quero Gabriel Curti.
Putz, 62. Eu não sou capaz de opinar. Eu nunca fui um telespectador assíduo do telecurso. Os horários não batiam, né, na agenda. Infelizmente, não posso opinar.
Guilherme Bloy.
Foi o episódio 100.
Pedro Henrique Maru.
Eu não lembro exatamente em que ano o telecurso acabou, mas eu estudava de manhã, né? Então, durante boa parte aí da rodagem do telecurso 2000, eu estava no colégio, e aí quando eu acordava, como eu acordava muito cedo, eu preferia assistir um manda-chuva, um desenho, porque esse é o tipo de pessoa que eu sou.
Então, eu vou guardar essa pergunta do Rafael e eu vou adaptar no último programa do ano para a gente pegar os melhores momentos deste programa maravilhoso, que é muito melhor que o telecurso, muito mais instrutivo e dá aula muito melhor do que qualquer telecurso 2000. E a minha melhor lembrança é a aula de mecânica número 4.
Eu gostava muito das aulas de robótica 8, eram muito legais. Bom, estamos encerrando o nosso Paddock GP hoje. Eu quero agradecer demais a participação de Guilherme Bois, de Gabriel Curti, de Pedro Henrique Marum, do Rodrigo Berton e, claro, de você que participou desse programa nas redes sociais, hashtag PaddockGP, você que mandou a sua mensagem, a sua contribuição através do chat no YouTube. Se você ainda não é membro e se você ainda não se inscreveu nesse canal, por gentileza, o faça, se inscreva no canal, ative as notificações, seja membro, escolha um dos três planos, dois deles, Hattrick e Grand Chelem, dão a oportunidade de você fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp, ter conteúdo exclusivo, um debate bacana com todas as pessoas. E também chamo a atenção para vocês, ouçam os nossos programas via podcast nos canais do Grande Prêmio, em todos os agregadores, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, não sei quais são todos, mas apenas ouça.
São dois canais, no Spotify são dois canais, o Grande Prêmio e o Paddockcast, que é hospedado na Central 3, e agora tem o canal do Grande Prêmio também nas plataformas. Só digitar Grande Prêmio ou Paddockcast, você tem opções variadas para assistir. E enquanto você falava, Vitor, o Shandle Kate mandou R$5 perguntando qual o melhor chefe de equipe da história da Fórmula 1.
Toto Wolff.
Mais vitorioso, também concordo.
Fui acompanhado por todos. Assim que terminar o programa, na nossa janelinha, lá no vídeo, nos comentários, tem uma pergunta. Quem vai ser o companheiro de Verstappen em 2021? Participe desse debate, responda lá. você também ajuda a gente a que esse vídeo compartilhe e gere engajamento cada vez mais. Obrigado a Gabriel Curtia, Pedro Henrique Marum, Guilherme Blois e Rodrigo Berton, e a você que acompanhou essa edição do Paddock GP. Domingo nós temos mais uma edição, duas edições do Briefing, antes e depois do GP de Portugal, e na segunda-feira voltamos com o Paddock GP às 8 da noite. Um abraço, gente. Tchau.
Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.